Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou o Guilherme Briggs, a voz que grita nos seus ouvidos antes do Alexandre toda vez que vocês dão play no Nerdcast. Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Enfim, lembram? É, pois é. Sejam muito bem-vindos ao Nerdcast. Mil. Eu disse mil. Antes de começarmos, alguns recadinhos rápidos, hein? Celulares no silencioso, por favor. A luz da tela pode reduzir também? Faz gentileza? Na verdade, é bom não ficar mexendo no celular, que não tem muito cabimento isso. Onde já se viu estar num evento ao vivo, lendo fofoca no grupo de condomínio no Zap. Ah, nada de fotos, filmagens ou gravações durante o espetáculo. Beleza? É estritamente proibido. Proibido. Ó, nós temos tubarões com visão noturna e laser na barbatana prontos para impedir qualquer registro não autorizado. Tá entendendo? Não brinca com o tubarão.
Não tem respeito.
Enfim, hoje teremos 2 horas de espetáculo, sem intervalo.
Se for preciso sair para ir no banheiro, tudo bem, mas lave as mãos antes de voltar, né?
Em caso de deu ruim... Nossas saídas de emergência estão sinalizadas e nossa equipe está à disposição para ajudar. Né, equipe? Oi, acorda, equipe. Acorda, Jailson. É o famoso cada um por si.
Corram para as montanhas.
Agora é só relaxar, curtir e se deixar levar. O show vai começar.
Landa, nerds! Bem-vindos ao Nerdcast Mil! Yeah! Cadê a galera? Pode vir! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd! Eu estou empolgadíssimo de trazer o seu carro! Que mais? Pode vir, gente! Pode vir!
Boa noite, Bípedes!
Boa noite! Carlos!
Boa noite a todos!
Olha aí, cadê? Rapaz!
Estamos... Pois! Aqui é Andréia Pazos, portuguesa! E nós temos 1000 motivos para comemorar hoje! E mais 1000 motivos para ter uma crise de ansiedade em frente a tanta gente!
Olá, meu amor, tudo bem? Aqui é a Gata Toro, sou a Jovem Nerd. Eu achei que eu ia conhecer a Hebe um dia.
Fala, galera, beleza? Aqui o JP, se prepara, que se acontecer o que aconteceu no primeiro, vocês são lascados.
Realmente. Fala aí, galera, beleza?
E aí, garotinho. Dudu nojo.
Hashtag Dudu nojo.
De skate eu vim, de skate eu vou, 013!
Olha
aqui
isso,
é o Tucano, um valete, humilde valete entre reis e rainhas.
Hello, fellow kids!
Hello, fellow kids!
Azaghal.
Uhul!
Podem começar a jogar as moedas! Inclusive ontem um cara na estreia do Própria Carne me deu uma moeda.
Uma moeda o quê? Pelo Nerdcast?
Eu falei, cara, se 2020 ainda estiver gravando Nerdcast, vocês podem jogar moeda. O cara foi e me deu uma moeda.
Boa noite, gente. Muito obrigado por estar aqui nessa combinação incrível do Nerdcast Mel! Olha, gente, quase que o Nerdcast acabou no...
Não, mas antes de falar, deixa eu começar.
E-mails.
Canelada.
Canelada.
Muito bem, Malzito. Olha só, gente. Estamos mortos.
Mortos.
Quer dizer, estou vivo. Ainda bem. Que sorte.
Estamos vivos mais ou menos, né?
É, não, é. Vocês vão ver. Olha só, presta atenção. Não vai ter e-mails agora, mas eu tenho que fazer jabás, porque foi um evento histórico, né, de Cash 1000. Eu preciso agradecer aos nossos maravilhosos patrocinadores que fizeram esse evento ser épico com 3 sessões incríveis.
incríveis no teatro, ao vivo. A gente riu, a gente se emocionou, a gente cantou.
É verdade.
A foto do Jovem Nerd de toalha revelada. Putz, grila, olha aí.
Que evento, hein?
Que é um evento, é muita coisa. Vocês vão ouvir agora, né? O Leozito esteve lá pessoalmente e deu uma condensada. Claro que cada sessão foi diferente. Vocês vão ver aqui, é uma mistura. Óbvio, teve algumas histórias que a gente contou a mesma história, né? Tipo, como eu me acidentei aí essa semana e tal. Até expliquei, né? Foi mal, galera, não tô na tour da própria carne, porque eu tomei uma chuva de vidro do box. E me acho que tô bem, mas...
Não do box.
Não,
né?
Do box, porra.
Não, o Alan não fez nada.
Não, não.
Foi do box do banheiro.
É, vocês vão ouvir essa história já. Mas, ó, quero agradecer, ó, principalmente, Bem Brasil, Malzito.
Maravilhosos.
Batata 100% brasileira, batata frita, gosta. A gente tava lá só nos bilisquetes. A Agatha chegou morrendo de fome, o pessoal até ficou, nossa, a história já vai nem tá com fome. Ela ficou só na batatinha, nos anéis de cebola. Foi maravilhoso, Bem Brasil. Muito obrigado por estar conosco nesse evento histórico e, principalmente, por nos trazer a batata crocante, saborosa, gostosa, sequinha. Você taca na airfryer, onde você quiser, mas eu sugiro na airfryer. 100% brasileira, a mais vendida do país, é isso, não é à toa? Nerdcast 1000 é Bem Brasil, muito obrigado por estar conosco. Tem link na descrição pra você conhecer mais Bem Brasil e ouvir Nerdcast, ó, só no crack. Só no crocante, muito bom. Obrigado, gente. Quem esteve conosco também, Nerdcast 1000, Hasbro, tamo junto, afinal, não ganhamos um leão de ouro à toa.
Sim.
Ganhamos um leão de ouro junto com a UG, Viov, a agência que proporcionou isso junto com a Hasbro, e nós produzimos, a Zagal dirigiu, animado primordialmente por bonequinhos. Você conhece o canal Bonequinhos, né? Animação stop motion maravilhosa com os bonecos da Hasbro de Caverna do Dragão que ganharam o leão de ouro em Cannes. Não é pouca coisa não, rapaz. Mas olha só, não para por aí, porque a Hasbro também tem itens incríveis da linha Marvel, Star Wars, Transformers e G.I. Joe. Estiveram com a gente no Nerdcast 1000 distribuindo prêmios com um quiz maravilhoso sobre Nerdcast. A galera mandou bem.
Sim, sim.
Mas lembra que as figuras de ação da Hasbro são super articuladas, tem acabamento premium, vários acessórios para colecionadores. A Hasbro sabe o que colecionador gosta.
É, e são super articuladas mesmo, tá? Porque tinha um Shuma-Gorá lá no Nerdcast 1000, todos os tentáculos articuláveis. Muito maneiro.
Irado. Caraca, Shuma-Gorá, muito foda. Pra tu gritar Chaos Dimension! Exatamente. Eles estão dando destaque especial pra linha Gameverse de Marvel Legends, que tem essa nostalgia dos jogos de luta da Marvel, em pacotes duplos com combates icônicos. Muito incrível. Tá em pré-venda exclusivamente na Iron Store. Exatamente. Olha aí. Iron Studio junto com a Hasbro, foda demais. Outro show à parte é a linha X-Men 97, com os personagens de animação, cara, direto pra sua prateleira. Corre que o Marcelo Bassoli tá comprando todos os Gambits. Vai acabar. Dá uma olhada, tem link aí no post. Hasbro mais Iron Store Power Up, que é a sua coleção. Tava esperando. Tem link aí no post. E olha só, onde o Nerdcast 1000 também tá tocando no Spotify, rapaz. O Nerdcast, Malzito, é um dos podcasts mais consumidos do Brasil no Spotify. Sabia disso?
Sabia.
Ano... Eu sei que você sabia. Aliás, eu não sabia. Foi você que veio me falar. Ano após ano, a gente tá lá no topo. Que coisa linda. A gente não. Vocês, cara, graças ao público maravilhoso do Nerdcast, somos quase 800 mil seguidores na plataforma. Incrível.
É, gente pra caceta.
É, isso. Uma parte do público, tem parte do público que ouve direto, etc, mas estamos falando aqui de Spotify, cara, é de longa data. Já rolou campanha Out of Home, que eles chamam, né, campanha no metrô de São Paulo com Azaghal,
sim,
com as estrelas do Podcast Summit 2019, com a coprodução de França e o Labirinto, com o Celto Melo também, a gente teve tudo que é lugar, cara, foi muito maneiro. Spotify é um grande parceiro, então obrigado por estar conosco aqui nessa marca histórica do episódio 1000. Se você tá ouvindo no Spotify, você sabe que o 1000, o episódio 1000 que foi a compilação lá de 1000 minutos de Nerdcast 1000, dos melhores de 1000 Nerdcast, já está, né? Se você não ouviu, tá lá na plataforma Spotify. E agora, também, você está ouvindo aqui os melhores momentos da nossa versão em áudio da celebração com os fãs no teatro, que a galera pediu. A gente ia manter só pro teatro, mas a galera pediu, tamo lá, tá lá no Spotify. Você pode ouvir diretamente lá no seu feed. E além disso, Mal, a gente ainda vai publicar no Spotify um melhores momentos do Nerdcast
Nerdcast 1000 lá no teatro em vídeo, pra você ver um pouquinho isso. Como é que foi, cara, muito bom.
O nome disso é Quem Não Chora Não Mama, né? Os caras pediram um fio de cabelo, a gente deu três.
É, exatamente. Obrigado, Spotify, tamo junto também. Essa parceria, cara, é só você procurar lá no perfil do Nerdcast. O Spotify tem isso, tá investindo pesado pra ser uma plataforma aberta pra conteúdo de áudio e vídeo também, dando mais diversidade de engajamento pro público. Então, escute a gente no Spotify, reviva os melhores momentos. Tem link aí no post. Galera, segura, segura. Evento 1000 Nerdcast. É isso. Fórmula 1. Outro patrocinador muito legal que a gente teve e está com a parceria que está começando e vai começar muito bem é a Leap Motor, marca chinesa de carros eletrificados, que é inovação pra caramba, cara. Eles estão trazendo o primeiro carro agora para o Brasil. A Leap faz parte da Stellantis, que é um grupo que já está há 50 anos no Brasil. Pra você ter ideia, a Stellantis é dona de marcas como Jeep, Ram, Fiat, Peugeot, Citroën. Ou seja, todo mundo já conhece, uhum. Tá tudo em casa. Mas o que mais impressionou a gente foi a tecnologia embarcada nos carros da Leap e vocês vão ver ela de perto, sabe como? Sabe como? Na Nerd do São Lourenço, maldito! O Azaghal sempre falou, eu só voto pra São Lourenço com um patrocinador que nos traga muito dinheiro.
Não, e olha só, os patrocinadores aí do Nerdcast 1000 sempre trouxeram alguma coisa, né?
Exato, uma coisa nova, uma inovação. Já que a Leap é inovação, eles trouxeram assim, vocês vão, chega de charrete, vocês vão de Leap Motors eletrificado para São Lourenço. A gente vai levar o futuro para São Lourenço.
Olha, é isso. Vocês vão desbravar São Lourenço.
Exatamente, da charrete para Leap Motors. Olha aí que bonito.
Olha aí, maravilhoso.
Tamo junto, Leap Motors, muito obrigado por estar com a gente no Nerdcast 1000 e é daqui pra São Lourenço. Em breve, ainda esse ano, Nerd Tu São Lourenço, rapaz, vai ser foda demais.
Caraca, o Nerdcast tá dando a volta, né? Vocês estão voltando pra São Lourenço, né?
Tamo voltando. O Tucano só falou assim, olha, eu espero que esse Nerd Tu comece numa placa dizendo São Lourenço 17 quilômetros.
Perfeito.
A gente chegando.
E faz salombada de feno também.
Ah, caraca, excelente. Calma que ainda não acabou, porque eu tenho que falar do parceiro de casa que esteve sempre com a gente, que sempre acreditou que o Nerdcast ia chegar no 1000 e esteve lá conosco, a Lura!
Olha aí!
Nossos queridos da Lura estão sempre juntos. A Lura, gente, cada curso da Lura é escolhido a dedo para garantir qualidade, aprendizado real, nada de enrolação, porque a nossa parceria gigantesca de tantos anos com a Lura já são mais de 14 mil ouvintes do Nerdcast.
Caraca.
Que diretamente deram esse passo com a Lura, sabe? Impressionante. Acho muito foda, cara. É muito maneiro. Não é um curso aqui, um curso ali, tal. São 22 carreiras estruturadas que guiam você do básico até o avançado em várias áreas da tecnologia. Ou seja, não tem como você ficar perdido na Lura, gente. Tem uma trilha completa pra seguir e evoluir de forma consistente. Tecnologia é a Lura, gente. Pra você, você sabe. Você que tá sempre com a gente, você já conhece muito bem o Talent Lab, que tem mentorias, eventos, vagas exclusivas, network, working com a galera do mercado, porque a Lura não é só aula online, tem a galera, tem o fórum, tem o Discord, tem todo mundo trocando ideia, experiência, networking, é isso, praticamente um portal de entrada e evolução no universo tech, cara.
Você não faz o curso lá, eles te largam, né, no mundo.
Não tem, não, é, caraca, a Lura é contigo pra sempre, pai. Faz uhum. parte, muda a vida da galera, e ó, aproveita, usa o cupom NERDCAST1000, que você já começa a jornada com desconto especial, corre, é tempo limitado, aproveita agora essa empolgação na Nerdcast 1000. Antes de você perder o emprego pra IA, aprende a dominar a IA na Lura, meu amigo.
Exato.
É isso, essa é a parada. Então não vacila, tem link no post, usa o cupom pra você dar o seu próximo passo na sua carreira em tecnologia. É a Lura! E a 99 Food também, Mauzito, teve com a gente, marcou presença. 99 Food é o delivery da 99, exatamente, marcou presença na Nerdcast 1000, levando para nós, para todos conhecermos, a famosa pizza de azeitona do Tucano.
Sim, sim. E tava boa, hein?
Tava boa.
Pro Tucano ver que não é uma crítica.
Não é uma crítica, não. Pelo contrário.
A gente tá enaltecendo.
Só foi disputado a única azeitona, porque a pizza todo mundo comeu, mas a única, só tinha uma azeitona, né?
essa é a pizza de azeitona tucano, só tinha uma azeitona no meio. Foi disputado, o Sr. K provou azeitona pela primeira vez na vida.
Olha aí, verdade, grande evento.
Grande evento, exatamente. Então, olha só, quem teve com a gente lá também, junto nessa ação, foi nosso querido Load.
Sim.
Que esteve lá cobrindo os bastidores, né? Como é que foi geralzão também, o Nerdcast 1000. O conteúdo dessa experiência já está disponível nas redes do Load, arroba Load Comics, você vai ver lá. Pô, dá uma olhada lá. Você já vai ter, sabe, um preview de como é que foi em vídeo, como é que era, tá lá, o que tava rolando. Muito, muito bom. E outra novidade épica, lendária, Seven Kings. A nossa lendária Seven Kings faz parte da 99 Food, exatamente, você pode pedir Seven Kings em São Paulo via 99 Food.
Infelizmente, você que tá aí em Orlando não vai poder pedir, né, Jovem Nerd?
Em Orlando não posso pedir, exato, mas olha, eu provei lá no nosso evento no domingo, o banquete, eu provei o velho.
Opa, calma aí, como é que é?
Ué, é o hambúrguer convidado da própria carne, que tá rolando agora nesse mês de outubro, então se você, cara, é bom demais, ele vem com um osso de costela.
Sim.
Enfincado no meio do... Cara, nossa, ai, que horror que eu estou longe agora. Tá dando água na boca. Maravilhoso. Vai na Seven Kings ou pede via 99 Food. O velho é um convidado por tempo limitado, que é o velho, é o personagem do Percy em A Própria Carne. Então, é óbvio. Ele não é um rei, que normalmente é sempre os reis, mas ele é o rei dos nossos corações. É isso. Vale a pena, ó, pra comemorar, ó, já pede com o cupom NERDPOWER, que tem 60% de desconto em qualquer pedido pelo app da 99. Não é pouca coisa, não.
Caraca! Ih, Tucano, eu vou ter que fazer o pedido pra quebrar a casa aí.
É, mal, só pede. Você só vai comer o velho esse fim de semana. E ó, eles reforçam, dá pra pedir o velho sim, que é por tempo limitado. Pede, pode pedir o Camembug, o que você quiser. 99 Food, lanches, pizza, docinho, o que você quiser. Aproveita o cupom NERDPOWER. Ó, NERDPOWER não é só pra pedir na Seven Kings, não. Serve pra qualquer pedido da 99 Food. É só entrar pelo app da 99, entra na aba Food e aplicar o cupom. É aproveitar. Olha, nossa senhora, comam o velho por mim. Tem link aí no post, você baixar o aplicativo 99. Faz isso por mim, gente. Chega! Vamos voltar pro teatro. Obrigado aos nossos patrocinadores, obrigado ao nosso público por estar conosco. Você já sabe, toda aquela rasgação de seda, vocês são fodas demais. Muito, muito obrigado, cara. Tamo junto demais.
Foi maravilhoso. Não tem nem o que pular nesse Nerdcast, né?
Não tem o que pular. Só vai! Só vai!
Só vai. Só vai ouvir.
Falei, né, Azaghal, quase que acabou, né, acho que é do mil mesmo.
Quase que tu foi de arrasta.
Eu vim do hospital pra cá.
Mas essa aí é porque a gente fica procurando histórias nossas. Fala que não tem história nova pra Nerdcast, conta, achar uma história nova pro Nerdcast.
Aí o universo faz a parte dele.
É. Te dá uma história. Ontem à noite a gente tava no Rio de Janeiro, a gente tava na estreia do A Própria Carne, né, no Festival do Rio. Yeah. Foi legal demais, foi muito maneiro, foi emocionante. Incrível. Ver o filme, a gente já tinha visto o filme em várias etapas durante a montagem
e
a pós-produção. Mas ver ele 100% pronto no cinema, puta, é uma parada.
Porque a
gente viu o filme em tudo que é formado, na tela do celular, no monitor, na TV. É outra.
Mas acho que o que faz diferença também é ver com o público, né?
Sim,
ver
sim.
Com a galera
completamente muito legal. Diferente. E aí viemos pra cá, hoje de manhã, pra São Paulo. Dormimos pouco, aí eu cheguei no hotel, falei, eu vou tirar um cochilo. Uma horinha, um power nap.
Isso é, não é história de stand-up, é 100% verdade, que aconteceu hoje, gente.
E aí, eu arrumei as coisas, sei lá, deitei, peguei o celular e falei, uai, o Alexandre me ligou?
Eu tava no outro quarto, a Agatha e a Andrea estavam vindo em voos separados, coisa de logística e tal, então só tinha...
É logística, se morrer, mais metade, essa logística.
É isso.
Algum podcast tem que saber, gente.
Aí eu e a Azaghal chegamos primeiro e elas estavam voando ainda, né, pois é.
Aí eu liguei pra ele, falei, e aí? Aí veio uma voz trêmula. Assim, Dave, eu tô todo cortado. Aí eu fiquei, caralho, que porra é essa? O que significa isso?
Eu falei, tô todo cortado.
O cara tá se rasgando? Tá...
Me ajuda.
Fez a barba ao contrário? O que que é isso?
Alguém invadiu o quarto e te cortou?
Aí eu falei, três calma. Paca. Aonde você tá? Pra começar, porque, né? Dependendo do lugar, podia ser uma parada positiva, não sei. Aí ele, não, eu tô aqui no quarto, cara, eu preciso ir pro hospital. Eu falei, puta merda. Aí, ansiedade, estresse no máximo, né? Aí eu falei, beleza, tô indo pra aí. Aí, desci correndo pro quarto dele e cheguei lá. Qual é o nome do filme? Do Viggo Mortensen?
Senhores do Crime.
Senhores do Crime. Já viram esse filme, Senhores do Crime? Vejam, porque foi o que eu vi. Abriu a porta do quarto, o cara todo ensanguentado, explodido o box do banheiro, vapor de água por tudo que é lado. Eu falei, cara, eu fiquei procurando o Viggo Mortensen aqui.
Estrela tatuada no joelho.
No joelho, pra não... E eu, que isso, maluco? E aí você conta a sua perspectiva dessa maluquice.
É, gente, aquela porta de vidro do box explodiu. Eu fui abrir e o negócio, pô, e aí blá, blá, e choveu o vidro em cima de mim.
Abriu uma bochecha na mão dele.
Aqui, aí quando eu olhei aqui o negócio, eu falei assim, countdown pra morrer, é isso, né? Eu tô sozinho no quarto, se eu desmaiar aqui, eu tiver... É isso. Acabou o Nerdcast no mil mesmo, é profecia.
Gente, você não tem medo de morrer pelado?
Pra caralho, que a primeira coisa que
isso
eu fiz...
Isso é um pesadelo, vai morrer pelado.
Eu liguei, aí eu liguei pro David, e aí o dedo tava molhado, aí com o dedo molhado, a tela do celular não sai, eu sangrando,
aí foi pro Pornhub, Pornhub. É.
Imagina...
Aí, do nada, imagina, né, cara,
imagina levar o corpo com o saco arrastando.
Rendidaço, né? Aí. Rendidaço.
Não, eu vou
ligar com pra... medo? E com medo só tem saco, não tem mais nada. Né?
Porque o problema não é morrer pelado, o problema é ser encontrado pelado morto.
Mas aí, se tu já morreu, o problema é de quem te encontrou.
Mas se você tiver um afterlife.
Não.
Aquela escada do Warren Beatty pro céu.
Subindo pelado.
Sabe qual é? Desse filme?
Ter subido pelado.
Se você volta, pelado, né? Tá quase indo pra luz.
Post! Aí... Você vê que nem o fantasma do metrô vendo as pessoas tiver pelado.
Ou então é o Homer Simpson, né? Tá subindo a escada e de repente a escada desce. Tipo,
gente, eu tava com medo. Eu tava com medo, gente. Eu tava com medo. Morri com medo.
Mas é isso. Aí, tipo,
eu tava com frio.
Aí eu pensei, não, se eu ligar pra recepção do hotel vai ser muito mais humilhante, porque eu tô pelado e vai vir o cara do... Ai, não sei o que, daqui a pouco vai estar no jornal, Jovem Nerd pelado, cheio de caco de vidro, sangue e tal.
G1,
pensei, não, eu vou ligar pro Azaghal, que... Aí eu fui, sequei meu dedo, sequei a tela do celular, tipo assim, aí liguei, Azaghal, e ele ouviu essa parada. Aí eu falei assim, bom, eu tenho que pelo menos botar uma cueca.
Fui o andando bom é que não tava tão mal, porque deu pra botar a cueca, né?
Deus é mais.
Então.
Deus nessa hora providencia.
A cueca tinha o porta-cheque. Aquele... Zorba.
Zorbinha, Zorbinha, né? Eu acho que tem.
Ótimo.
Eu comprei pra viagem.
Comprei pra viagem? O que significa isso?
É porque
a gente vai ficar vendo isso aqui. Que você leva o passaporte?
Ele bota o passaporte.
Não tem cueca.
Não, pô. No mês de viagem,
tem cueca. A gente vai ficar quase um mês.
Leva o dinheiro e passa
cueca no mês.
Doleira.
Você tem cueca.
Ou ele comprou pra viagem porque em casa ele não usa.
Ah.
Não, então, mas é porque a gente vai ficar quase um mês aqui. Eu falei, eu vou comprar umas cuecas novas aí.
Então, vou comprar umas cuecas novas. Tem essa aqui, escrota, que o negócio sai. Eu quero 12 dessa.
Eu tive que comprar a cueca que entregava no dia seguinte.
Sai o negócio, tá viajando.
Ela não
sai.
Tem aquele...
Não tem, ultrapassado, eu acho. Não tem mais. Não, mas isso aqui é prático, né? Mas não tem.
Não é prático. Tem. Ninguém
não, isso não é prático.
Isso.
Nenhum momento.
Ninguém não. É não. Você sabe qual é a da cueca que tem.
Não é prático.
Não é prático. Não é prático.
Tem que fazer um S pro dar mijado.
Eu não sei qual era a cueca dessa cueca. É por que ela tem essa...
Eu não sei. Era alguma sacanagem. Foi feito de sacanagem pra atrapalhar.
É um zigue-zague, assim. Você tem que passar pra cá.
Não é prático.
Quem é isso?
Tem, a só não tem isso.
De cruz, né?
E aí a gente foi só um susto, ainda bem. Mas assim, o cara tirou um caco de vidro do tamanho de um cristal da Fortaleza Solidão do Super-Homem. Cara, como? É, isso tava dentro do meu braço, cara. Sinistro. Tipo...
Foi um dano de slash e outro de punk.
Tomou um monte de ponto. O Azaghal liga, a gente tá dentro do avião. O avião tá aterrissando, taxiando, né? Tava taxiando.
O que eu falei? O que eu pensei? Eu tenho que avisar a Agatha. Porque se ela chegar no quarto... Cara, eu...
Puta que pariu.
Um banho de sangue.
Era cena de guerra, rapaz.
Um banho de sangue, o Alexandre todo ensanguentado de cueca, não, e você do lado falando, tá toma um chocolatinho, não foi nada não, toma um chocolatinho.
Não, mas imagina chegar lá, não tinha ninguém, não mas falou com ninguém.
Vai ver sangue em vidro. Não, mas aí você não bota no viva voz, aí essa aqui fica. O quê? O que aconteceu? Meu Deus!
É
mas aonde?
A pirar. Que eu falei assim, tá tudo bem, ele tá no hospital, ele não tá sangrando, ele
você
vai
falou,
tomar ponto.
Ah, ele se cortou, o vidro explodiu.
Aí eu sou assim, Andréia, já fez torniquete?
faz um torniquete.
E aí eu fiquei torniquete em quem, cacete? Quem? Torniquete em quem? Porra, cara, foram momentos de terror que eu não sabia. Bota essa porra no Viva Voz. Mas tá tudo bem.
Eu vou contar um negócio bonito. Eu tive a dignidade de vestir uma cueca, mas agora me encontrando numa situação deplorável. Parada foda, uma vida de amizade e tal. Eu botei a cueca em consideração a Azaghal, mas aí...
Respeito.
Na hora de sair pro hospital,
morre,
foi a Azaghal que me vestiu.
Olha aí.
Botou a bermuda.
Jovem Nerd veste, Azaghal. Azaghal, o que você escolheu de roupa pra ele?
Mas o Jovem Nerd sangrando, ele calma.
É a camisa vermelha.
Eu literalmente... Não.
Fazer um tom sobretom
aqui. Essa bermuda não tá combinando, troca.
Tom surtão. Eu literalmente, ele pegou uma camisa e falou assim, não, essa camisa eu gosto, não quero cagar essa camisa, não. Escolhi a camisa.
Por acaso.
Não, o Azaghal perguntou, você tem chinelo? Aí o Alexandre, não tenho. Aí ele foi lá no quarto pegar o chinelo dele, pro Alexandre ter que...
Eu vou chorar aqui.
Oh. E eu nunca trago chinelo em viagem.
Detalhe que foi omitido aqui, foi que ele não chegou e foi vestir logo de cara, ele chegou, pega uma coquinha gelada.
Ele me deu,
né? Uma
a primeira coisa que ele
ofereceu. Tava nervoso.
Foi uma coca.
Yeah. Eu falei, senta, porque tava em pé, eu falei, senta, respira. Eu falei, eu vou dar tudo que ele precisa. É. Sal, açúcar.
Ai, que delícia!
Sal e açúcar, gente.
Chamada broderagem.
Uma massagem no ombrinho. Gente, você faz papo de família.
Um beijinho no Dodói.
Beijinho no Dodói.
Só faltou o Barry White.
Bota no Spotify, Dave, o Barry White pra mim.
My first.
Quer ouvir?
My last.
Quase que acabou no Nerdcast 1000 mesmo. A quem interessa?
O universo.
Calaram o Nerdcast.
Tentaram te calar, hein?
Tu não bota algodão no umbigo?
Olha aí, esparadrapo. Esparadrapo
algodão
no umbigo.
Algodão com band-aid no umbigo?
Tu deixou. Isso aconteceu.
Ou agora, vocês têm uma nova proposta de promoção pra própria carne.
Caraca, mas essa é a mais
radical. Mais real possível.
É, ele vai fazer. Vai
vidro
fazer.
Temperado não explode assim, gente. Pra mim, isso mas... tá muito claro que foi a entidade Cacique Cobra Coragem. Que veio mostrar para o senhor jovem 7.
Depois dos ataques recentes.
Mas vem cá, você fez seu plano astral pra ver se hoje era um dia bom pra você tomar banho no...
Você não pediu ajuda ao Cobra Coral.
Pois viu? É. Vingança. Vendetta.
Tu vê,
não, e, ó, é sinistro.
Tudo se encaixa, tava chovendo dentro do box.
É. Ainda tinha essa. Primeiro, você toma banho muito quente, bicho. Era uma fumaceira?
Pô, eu falo...
Pera.
Era uma sauna.
Não.
Aí eu fui desligar o chuveiro. O caralho, que porra é essa?
É pra queimar
gargalo. Tem nada a ver com a água isso, não. O quarto do feijão, fumaçado.
Ai, que...
Não, mas foi sinistro. E ontem, lembra? Ontem, quando a gente chegou lá da Premiere, tal, né? Lá do festival, eu falei, ó, vamos aproveitar, porque a gente nunca sabe, hein? Isso tudo pode acabar amanhã.
Porra, Agatha!
Caraca, Agatha!
Porra!
Ela tem uma premonição.
Não precisa...
De... Caralho, hein?
Pra mim, você não precisa com esses...
É.
Eu falei, isso tudo pode acabar amanhã.
Pouco, hein?
Ai, eu fiquei assustada.
Tô agora, pô.
Vocês vão em voo diferente?
Pô, é premonição, filme premonição mesmo. A morte vai indo atrás de todos os amigos lá, tudo. Eu já
de todos os Nerdcasters, né? Caraca, de todos os
Nerdcasters. Aí a gente se ferrou, porque ele desviou e agora vem atrás da gente.
E é nessa ordem?
Não, e Dudu estão liberados.
Sentido horário, sempre.
Não, a minha já passou. A minha já passou. Ontem eu tava bebendo destilada e não deu nada. A minha já passou.
Caraca, então
foi você que começou tudo. Você.
Já passou a minha, eu não tenho mais nada a ver com isso.
Quantos copos foram?
Difícil essa pergunta.
Copo só um. Ele só ia enchendo completamente. Por favor, me desce aí o japonês. Defumado.
É, mas é isso. Na história, eu tô sempre... Viu? Por Nerd Cast não acaba. Sempre tem história nova, gente.
Tem sempre.
Tá vendo?
Meio dolorida, né? Mas nova.
Não, mas ainda tá um pouquinho...
Mas quase todas são, né?
Tem... Eu tô meio jamético, eu nem sei o que que... Se eu começar a ficar meio lelé, é porque tu tá batendo.
Ai, a desculpinha.
Mas tocando, depois a gente conversa dos outros remédios, mas... Que hoje eu vou precisar.
Ó, oh, vai dar interação medicamentosa, não sei se pode.
Pode, pode sim.
Pode. Caralho, corta a seda, tá o jovem nerd de cueca na frente do balcão.
Eu tava vendo o podcast do Kib, do Tabet,
uhum,
com o médico Davi Wippe. E do nada o Kib pergunta, falou assim, é um negócio do... Acho que alguém mandou uma mensagem. Esse negócio de tomar antibiótico, não pode beber? Ele falou assim, besteira! Aí, não corta? Não corta o efeito? Imagina.
Então,
não pode encher a cara. Mas tomar um vinhozinho? Tranquilo.
Ó, esse falou. Negócio eu não concordo. Foi uma vez que eu emagreci muito sem fazer dieta. Por quê? Na verdade, eu fiz dieta, mas não foi compulsória, né? Eu tava doente, tava com dor de ouvido. Eu tava tomando antibiótico.
Antibiótico. Fala antibiótico. Antibiótico.
São heranças. Depois do último dia, eu fiz um churrasco, pô. Vamos comemorar que a gente tá saindo da máfia branca, né? E aí, enchi a cara, comi carne pra cacete. No dia seguinte, fui na feijoada, eu passei mal. Inacreditavelmente.
Não foi por causa do antibiótico, amigo.
Você tá de sacanagem, né?
Ele sai do churrasco, vai pra feijoada.
Você tá de
no caminho, ele vai bebendo.
É a culpa do antibiótico.
É o antibiótico.
Eu misturei.
Você
eu
tá bebi. De sacanagem.
Foi a laranja. Foi a laranja. Foi.
Aquela, depois de tomar aquele litro. De uísque, eu comi aquele bolinho. Ah, aquele bolinho é que me fez ficar mal.
Maluco. Claro, eu fiquei tão mal que eu passei uns 6 meses sem beber.
E aí tu emagreceu? Que é isso?
Emagreci, porque eu não conseguia comer nada, porque eu tava num spray. Tá vendo?
Por 6 meses?
6 meses no spray?
Eu devia ficar uma semana no spray.
Ah, bom.
Eu tava fazendo soro caseiro em casa já.
Pô, mas em uma semana você emagreceu quantos quilos?
Ah, eu emagreci uma bariátrica em uma semana.
Começou, André. Pô, já se interessou. Dave, vamos fazer esse churrasco aí que eu sou.
Pô, uma caganeirinha. Bom, de
foi
uma
um antibiótico
semana?
Que você tomou?
Mas tem que tomar antibiótico junto. É, qual que era?
Eu não vou receitar aqui.
Olha só. Aqui, não vai receitar.
Eu não tô com meu brevê de médico.
Churrasco antibiótico, né? Uma caganeira de uma semana de pra emagrecer 10 quilos vale, porra.
Eu
topo. Também.
E tá comendo churrasco e feijoada.
Por favor. Estamos aí. Vamos. Vamos.
É, mas a receita é um antibiótico.
Não, não tem receita. Não vou entrar por esse
não,
caminho.
Não comento. Não.
Foi um erro do passado.
Ah, gente, mas é difícil, né? Manter a alimentação muito fit, né?
Ah, mentira.
Eu não sei, nunca tentei.
Eu meio que desisti já também.
Eu nunca tentei manter a alimentação fit. Eu nunca tentei.
O Fred? Como você não? Você come gelo, maluco? Que porra é essa?
Você chupa gelo, Fred.
Não, mas comer gelo é de boa.
Mas olha só,
com gelo.
Gente, você tá comendo gelo com o quê?
Não, pera, rapidão. Não.
Ele tá com não.
Gelo é um adicional.
Qualquer coisa que o senhor K fale agora, a gente não leva em consideração porque ele mandou um vídeo comendo macarrão cru.
Que isso?
No. E ele achou que ele tava se filmando, mudou e a câmera tava filmando a mesa.
É verdade.
Ele tá completamente senil.
É verdade.
Mas que tipo de miojo ou macarrão mesmo?
Macarrão mesmo, espaguete.
Porque miojo, caraca, porque miojo dá.
Miojo dá.
Macarrão também, espaguete de checo.
Não, o miojo tá frito já tá pronto.
Não, mas o macarrão tava durinho, certamente.
Não, mas o de checo não tá pré-frito.
Ah, sei lá.
O miojo já tá pré-frito, você pode comer.
É relevante, mas eu posso comer. Também. Você pode comer algum macarrão também? Deve, talvez não. Mas pode. Pode.
Por que você fez isso?
Não sei.
A diferença é que ele vai estar mais...
Você faz isso sempre? Tipo, macarrão cru é seu snack?
Sim.
Mas é tipo biscoitinho?
É. Prova, é bom.
Mas pode?
Você perdeu o paladar, eu lembro de...
Eu tô aqui até agora, aparentemente sim. Volto a dizer, deve? Talvez não.
Só não é legal se você fizer a massa.
Não, sabe uma coisa que eu gosto? Massa de bolo cru. Pô,
olha só.
Ah, isso é
mesmo processo.
Isso é bom.
É exatamente a mesma lógica.
Então, mas hoje em dia...
Mas você come ovo cru assim? Tum, rock balboa.
Não, que nojo, não.
Mas na massa tá igual.
Não, tá batidinho.
Tem um risco.
Não, mas tem várias coisas que você bota ovo que você não cozinha.
Ovo cru não pode.
E o rock balboa.
Mas as claras de neve que a gente come é ovo cru.
Não,
você tem que tartar, não vai ovo cru?
Vai.
Tartar, vai ovo
só
cru.
Só se vive uma vez, né, gente? Essa é a realidade.
Não pode.
É. Se a gente for parar de comer, porque isso, porque aquilo...
Gente, a gente come salsicha, né?
É,
vai ficar regulando.
Ver a notícia do dia na salsicha não pode.
Vai ficar regulando ovo cru, porra?
Qual era o cálculo lá que você tinha? Quantas vezes...
36 semanas.
Para cada salsicha?
Peraí, pra cada salsicha comida, você perde 36 semanas?
Foi isso que o louco do Azaghal lançou.
Não era
isso. E era 36 não. minutos. Era.
Porra, então, quer dizer...
36 semanas é quase um ano, brother.
Ai, gente, mas...
Quer dizer, eu deveria chegar aos 150 normalmente, então. É isso. Ah, então tá bom.
Que depende da salsicha também.
Ah, ó, o senhor só come sabretes.
Mas já que...
Aquela rodando ali no 7-Eleven.
Nossa.
Um aninho.
Porra, não é nada. Bora, me dá duas. Vai.
A gente tem uma história pra contar recente da sardinha, né?
Tá aí, é uma lenda a sardinha.
Vocês gostam de sardinha?
Frita. Quem gosta de sardinha? Bom. Fritinha.
Minha religião não permite.
Ô, gente, eu tenho uma memória maravilhosa de sardinha na minha infância. Eu achava delicioso, crocante, bem saboroso. Eu só comi sardinha na infância, não sei o que aconteceu com a gente. Eu não sei.
Vocês comem sardinha? Vocês têm hábito de comer sardinha? Tipo assim, ah, eu vou comer uma sardinha, hoje
ninguém,
eu vou comer uma sardinha.
Ninguém tem esse hábito, perdido. Não.
Mas olha só, esse hábito foi perdido pela maior parte das pessoas. Mas por então, algum motivo, ninguém mais come sardinha.
Eu caí no
talvez
erro
porque tenha coisas melhores?
Não importa, não é... Ainda assim.
Mas olha só, eu caí no erro de pedir sardinha no outro dia num restaurante lá no Rio, restaurante português, e eu tava esperando a sardinha fritinha, que minha mãe fazia. Ela, cara, veio um
eu
peixe
também.
Inteiro.
Caraca, isso, que sardinha hã? É essa, mutante?
Veio um peixe inteiro. Eu falei, essa sardinha?
Chama-se sardão.
Aí eu abri, cara, era osso, pra todo lado sim, né?
Osso? Não, aí é mutante mesmo.
Aí é mutante. Espinho, que é espinha, né? Pra todo lado, assim. Aí eu falei pro cara, e como é que eu como isso?
Come
com sorte.
É ele. Você só fileteia ela assim.
Fileteia? Ah, não, não.
Eu comi mais espinha que qualquer outra parada lá do negócio.
Não. Ó, puxando sardinha pro nosso lado, eu prefiro um...
Olha! Olha o cara, bom. Um cara preparado.
Ele não perde uma. Levantou, ele corta.
É um monstro, né, cara? É um monstro.
Mas a gente...
É uma habilidade inata. Ele não faz isso de propósito, não. Ele só faz.
Eu e o André, a gente tava de férias antes da semana passada. E a gente tava viajando pela França, né?
Sim.
E aí, a gente fez uma road trip de Paris até Madrid.
Babacas.
Mas é um babaca.
Você passa babaca, não tem direito, porra.
Mas, gente, a gente...
Nós é babaca, tomar um selo de babaca à toa?
É que nós completamos 50 anos de vida, não de casado, né?
Não, peraí, o Azaghal não tem 60?
É aquela mente a minha idade pra baixo. Em que cidade que a gente tava?
A gente tava...
Era na Espanha, não era na França.
Em Santander.
Santander. Nada relacionado
com... É patrocinador, não?
Não patrocinou.
Pintou de última hora.
É. Não, a gente tava lá e aí a gente começou a pesquisar... porque a gente resolveu ir... A gente tava numa outra cidade, a gente tava em Bilbao, na verdade. É. Só que a gente resolveu, vamos lá pra Santander, vamos conhecer outra cidade na região.
Eu falei, vamos ver se é só por causa de um banco que ela é famosa. Ou se tem mais alguma coisa,
e
né?
A resposta é sim.
Chegou ela lá do... é famosa pelo banco. Tinha mais do que só um banco, uma agência bancária no meio da cidade.
Não, aí a gente achou um restaurante, a Gruta do...
Como é? Não, o Chat GPT.
Ah, é. Essa maldição agora.
Eu perguntava tudo pra ele. Onde, o que eu devo fazer hoje em Santander das 2 às 5 da tarde?
Abrir uma conta.
A gente perdeu a oportunidade. Esse jabai. E aí, eu falei, onde comer, né? Primeira coisa que eu pergunto é onde comer. Depois eu pergunto o que eu vou fazer. Aí, ele indicou lá um restaurante chamado A Gruta. E eu falei, Dave, vou olhar um vídeo, vou procurar na internet. Aí, sabe como é que é? Sem óculos, olhando pro celular de manhã, e aí você não enxerga direito?
Enxerga porra nenhuma. Direito não enxerga nada.
Eu olhei assim aquele vídeo no celular e achei, caraca, é uma gruta mesmo, Dave. E tá passando uns peixes lá no fundo. É embaixo do mar. Essa gruta, a gente tem que ir.
Aí ela começou, a gente tem que ir no almoço. Aí, de noite você não vai ver nada.
Vai ter que ir de dia, os peixes estão passando lá no fundo. Aí tá, pegamos o endereço, vamos pra lá.
Mas aí, nesse meio tempo, eu falei, deixa eu ver esse restaurante aí, de verdade, essa gruta.
Deixa eu ver com óculos esse restaurante.
Não. Aí. E aí, os peixes nadando eram um projetor.
Não,
na parede.
Dave.
Era.
Você tirou todo o clímax. Eu ia contar que era processado.
A André crente que ia pescar sardinha.
É. Ia ter que mergulhar pra entrar no restaurante.
A gente chegou lá e era uma farmácia no endereço. Uma farmácia.
Porra, começou aí, bem, hein?
André, esse é o endereço, é uma farmácia.
Eu falei, pô, será que é um speakeasy?
Speakeasy.
Aí você entra na farmácia
dessa. É uma gruta embaixo do oceano.
Porra, foda, aí é foda.
Que vai ter que entrar, achar uma, como é que entra pelo bueiro, sei lá por onde.
Só que a gente tava muito longe do mar pra ser uma gruta ali.
25 quilômetros da costa.
Não, vai ser uma você gruta desse, aqui, a entrada é na farmácia.
Não tem problema.
A entrada é na farmácia, anda 25 quilômetros até a costa.
Vocês, era um argue.
Aí você chega na gruta.
Vocês menosprezam os intraterrenos. Facilmente eles conseguiriam fazer isso.
Acho que tá cheirando.
Nossa.
Acho que tá cheirando. Então, aí passou um astacherão na minha frente e perguntou, tá perdida, minha filha? Aí eu falei, sim.
Era o astacherão.
Era o astacherão. É o segundo.
Não, era o Aston Tra.
Aí eu também. Donde está la gruta? Aí ele.
La reta está muito louca? Calma, primo, tranquilo. Passarada.
Aí eu, sardinha na gruta, sardinha, sardinha. Aí ele, tranquilo, tranquilo. Aí falou, segue em frente, vira à esquerda, direita, sobe, desce, pá. A gente achou, era um argue pra chegar no lugar. Você andava a volta, entrava por um, como essas praças que ficam no meio de prédios. Aí você entrava por um beco, saía no meio de uma praça e era lá dentro da praça. Não era na farmácia.
E tinha um monte de restaurante lá.
Tinha um monte de restaurante.
Mas era um lugar meio esquisito, porque era uma zona portuária.
É.
E não era revitalizada. Pera,
calma. Eu me perdi um pouco. Não é? 25 quilômetros da...
Porque ele gosta de exagerar.
Era 5 quilômetros da costa.
Portuária.
E era a zona portuária, o maior...
É que eles são vikings. E aí tem, eles vão com o barco de calado curto e conseguem chegar lá.
Chegamos lá, aí a mulher perguntou, você fez reserva, minha filha? Aí eu, não.
Querido. Claro que não.
Eu, não, senhora, por favor.
Na reserva,
aí começa
sou
a falar o meu espanhol com português, com italiano.
Eu quero
por favor, senhora.
Ela fala...
Por favor.
Uma Coca-Cola, coelito.
Coelito,
Coca-Coelito.
Eu quero ver la sardinha.
Nadando. Eu quero na sardinha, Coca-Cola, coelito.
Aí ela falou, não, tá bom, minha querida, eu vou...
Passa nada, tranquila.
Passa nada, eu vou conseguir botar vocês pra dentro.
Só que aí, assim, o restaurante era interessante, porque ele parecia mesmo uma gruta.
Mas não era, era uma...
Mas não era, era mandar térreo, assim.
Era só uma parada destruída, que parecia uma gruta, basicamente.
O logotipo do restaurante era uma parada absurdamente assustadora.
Era um preto velho de snorkel. Eu falei, cara, é um bandista e esportista.
Segurando a bandeja com siri.
É,
né?
Com siri.
Aí eu, caraca, olha esse restaurante. Aí eu comecei a falar, vai dar uma boa história pro Nerdcast, né? Assim,
ele fotografou aquela cabeça de papel machê, era maneiro.
Aí só que o restaurante só abria meia hora. Aí a gente começou a dar uma volta na região portuária, lá, tudo tranquilo. Só que tinha um monte de gringo que chegou na mesma hora que a gente, porque esse restaurante, ele é requisitado lá.
Não, é o ChatGPT trolando todo mundo faz a mesma
Mas
coisa.
Mas não é possível.
ChatGPT, onde comer, não sei se...
Não.
Aí mandou todo mundo pra porra da gruta.
Bem, eu sei que a gente voltou lá na hora, sentamos na mesa, ele era todo temático gruta, eu fiquei muito impressionado, gastou-se, até o pé da mesa era tipo, sabe qual é, coral, assim.
Mas a projeção foi escrota.
Mas tava lá a projeção na parede.
Que arrasada, aquela projeção safada. Né?
Pô, mas era maneiro, tipo, nas mesas, a luminária de mesa eram conchas que saía luz de dentro, era uma pequena sereia, assim, tá vendo?
Era legal. Eu sei que tava escrito ali, como é que era o nome? Era Rabinhas Peludas.
Rabinhas Peludas.
Aí eu, que porra é essa de Rabinhas Peludas? Aí eu dei, viado. Vamos na Rabinha
que era um restaurante. Claro. Certamente era um restaurante, né? Então tá bom.
Você vai negar uma rabinha peluda? Se alguém te oferece, Fred.
Não, não dá, né? Não tem como.
Sexta-feira.
Não tem como dizer.
Lapa!
Não quer uma rabinha peluda?
Sexta-feira, Lapa, depois de um dia inteiro na TV.
Eita!
Quer uma rabinha peluda?
É.
Aí, Azaghal, vamos na Rabinha Peluda, que eu tô vendo aqui que são pescados frescos. Eu falei, beleza, vamos. Aí a mulher chega com um monte de anel de lula. Aí eu falei, não, per favore. Na Espanha. Está um equivocado. Cadê los pecados? Los pecados, muy buenos. Aí ela, no, la rabita peluda.
Rabitas.
Rabita peluda.
Não, ela, como é que é o nome desse negócio em espanhol, gente? Lula? Como é que era o nome?
Calamar.
Calamar. Calamar. Calamar. Aí eu.
Mas era um elástico.
Mano. Era uma merda.
Não fala uma merda que o Tucano fica ofendido de falar que comida é merda.
Acontece que chegou aquela porcaria daquela lula borrachuda e aí a gente, que merda, não vamos conseguir comer isso. Aí eu falei, Dave, a gente chega de rabo peludo, vamos na sardinha. Foda,
é difícil, é muito difícil.
Que a parada
o restaurante
daqui
é muito complicado.
Nessa é cidade, a sardinha. Então,
né? É foda, é muito difícil.
Então, pra onde você ia, você olhava, tinha, sei lá, imagem de sardinha, imã de sardinha, camiseta de sardinha. Eu falei, a parada aqui é sardinha, a gente tá no erro, a gente tá errando.
Aí, tchau, vamos pedir a sardinha, porque deve ser pouca coisa, e depois a gente vê o que mais a gente vai querer comer.
Só que a mulher que botou a gente pra dentro do restaurante, ela tava indignada que a gente deixou as lulas.
Ela tava fiscalizando.
Ela olhou, ela chegou e falou assim...
Eu comecei a fazer pulseira, é comecei a botar no pulso. Armstrong. Agora...
Livestrong.
Alargador, né?
Isso. Comecei a botar no pescoço, tava com pescoção já.
Aí ela foi decepcionadíssima e levou.
Eu comecei a esconder um pouquinho assim no cantinho, sabe? Eu tenho uma tática que quando eu não gosto da comida...
Ele espalha ela.
Eu, em vez de deixar... Assim, o prato vem cheio, certo? Em vez de deixar o prato coberto, eu vou botando pros lados... Pra ficar um espaço vazio,
um
pra dar
no
impressão.
Meio, comer.
O prato fica gigante de alto, mas ele...
Uma muralha na China. Aí eu falei, vamos na sardinha que não tem erro. Eu falei, aí eu ainda perguntei, a sardinha é feita na brasa? Ela, é na brasa. Eu, puta, vai ser muito bom. Falei, então manda ver sardinha. E aí é isso, JP. Me chega com uma bandeja com 20 sardinhas. Tamanho desse microfone,
cara,
cada
era
bicho.
Era um sardinhaço. Inacreditável.
E não tinha cara de que tava na brasa, não, tá? Tava meio gosmento.
E tinha cabeça, tinha rabo, tinha todo. Toda a história da sardinha tava lá.
Aí eu falei, prova, vai.
Aí eu
provei
a sardinha e era horrorosa.
Gente, que horror. Era horrível.
Era muito ruim. Era
peraí, um você não conseguiu filetar ela?
Não, eu cortei que nem um
a
sushi.
A gente comeu, cortei tudo.
Eu cortei a cabeça fora e depois eu cortei um outro pedaço imediatamente depois, como um filé. Tum! E mandei pra dentro que nem um sushi. Okay? E era um negócio horroroso, sem tempero. E eu sei lá, acho que eu comi o pulmão junto. Eu não sei qual foi.
O pulmão. Eu tô falando, esses bichos são...
Tinha osso.
Sardinha, osso.
Tinha osso.
Não é peixe.
Cara.
A sardinha tem osso, tem pulmão.
Tem pulmão.
E tem o tamanho de um Fusca, velho, de um Corolla.
Eu quero saber, a atendente lá que tava indignada com a lula, ela continua indignada com a sardinha?
Não, eu falei.
Ela ficava rodeando a mesa, ficava fiscalizando.
Fiscalizar, ver se a gente tá comendo. Aí ela falava, tá gostoso? Eu falei, muito.
Precioso. Muito esquisito, muito esquisito.
Muito esquisito, muito esquisito.
Se você gostar, é só 10 euros. Se não gostar, é 160.
Aí
o Dave teve uma ideia genial.
Eu peguei o pão.
Que ele serve em pão, né?
Né?
Pra tudo que você come
bem,
lá.
É bem recorrente. Eu tirei o miolo do pão.
Aí começou.
Eu comecei a cortar rabo e cabeça de sardinha e comecei a entufar a sardinha no pão. Assim.
Mas pra que isso, gente?
Isso, pra esconder isso.
Mulher,
porque a mulher passar. Tava julgando a gente, Agatha.
Tava julgando que a gente não gostou da lula.
Eu não queria parecer de snob de sardinha.
Vocês fizeram isso?
Gente pra dentro sem reserva.
Vocês saíram de lá deixando a sardinha dentro do pão?
Calma.
Bota dentro da
cês porta. Vocês fizeram isso depois de ter comido a rabeta...
Raba peluda.
Raba peluda.
Puxou sardinha no...
Não, bota as cabeças dentro da bolsa.
Não, maravilhoso. Não, a cabeça você.
A cabeça ela fica
decisão
feliz.
Eu comecei genial. A tochar a sardinha, toca no pão, peguei o miolo, fiz uma
tampou.
Cobertura.
Tampou.
Pra não, porque não ficar o vacilo da sardinha saindo do pão. Aí eu fiz uma tampa com miolo. Comecei a botar embaixo da alface, sabe o que é?
Começou a loucura.
Cara, eu botei sardinha onde dá, eu comi uns pedaços meio que com
aí, e mesmo assim ainda tinha só... Eu falei, isso não acaba.
Aí eu falei pra ela assim, eu vou botar essas... Sobraram duas sardinhas no prato.
Não, tinham quatro. Quatro, eu falei, quatro, ela vai reclamar, Dave.
Aí eu falei, beleza, eu vou botar duas sardinhas na boca e vou ao banheiro.
com o rabinho de fora, assim.
Duas, não.
Melhor tática. E aí ficaram só duas. Ficaram só duas. Falei, duas, ela não vai reclamar.
Não é possível que ela vai reclamar de duas. A
cara,
mulher...
Inacreditável. A mulher chegou, viu duas ali e ficou assim, de novo? Aí eu...
Meu Deus, gente.
Não, mas é muito, senhora. Amor, calma, tranquila. Muito esquisito.
E o medo
aguenta,
quando ela...
por favor.
Quando ela pegou o prato, o medo da
não,
tampa de miolo abrir... E revelar 5 mil sardinhas.
Se a folha capaz caísse. A gente tava com muito medo.
Aí eu falei assim, né?
Porque o prato, ele teve... A mulher veio com o prato já pesava, sei lá, 1 quilo. Ela pegou o prato, tava pesando mais.
Porque agora tinha pão, tinha mãe de porco.
Mas você sabe qual é o melhor da história? Eles agora adicionaram essa receita de sardinha no pão no canal.
E eu ainda tô na questão, por que que eles chamavam Lula de rabos cabeludos?
Eu não sei, gente. É algum dialeto lá.
Rabeta peluda.
Rabeta peluda.
É, rabinhas, rabetas, vamos lá.
Mas essa é a história da sardinha. É. E eu tinha comprado um monte de tag de mala de sardinha.
Ih, mas de sardinha, a gente comprou, a gente pirou na sardinha.
E agora eu não consigo mais usar, tô com ranço de sardinha.
Com ódio da sardinha.
Tem essa sardinha grande assim?
Eu não sei.
Eu não sabia, na minha memória era assim.
Sardinha, Tom Jerry, que você...
Eu achava que sardinha era tipo alite, sabe qual é?
Não sei, tem atum que é aquele... Tem um espécie de atum que é gigantesco.
Pô, se a sardinha fosse o tamanho do atum, ele tava morto, maluco.
O fora, como é que cabe atum?
Tava ferrado, a gente ia se esconder dentro da boca do
é, eu ia vestir o atum e sair. Falando, obrigado. Peixinho assim, sabe
qual é? Lâmina, nerd!
Quem aqui tem uma história que nunca contou? Tucano, eu sei que você tem.
Que possa ser contada. Que possa, Fred.
Não, eu tenho
possa diminui bastante, né?
Já deu a pena.
Eu tenho só um complemento. Teve um Nerdcast que a gente falou de... Acho que foi o de golpes. Que eu falei de um sujeito que eu conhecia, que ia no banco e falava que era belga. Fazia tudo, né? Aí eu contei tudo, eu só não falei que era o meu pai, tá ligado?
Olha a revelação.
Nossa,
além,
revelação.
Além de mercenário em Angola.
Aí sim, é muito bom chamar a mãe pra esses momentos.
Vai ser um jantar de domingo maravilhoso. Gente, vai maravilhoso. Ser ótimo.
Assim, tem muito mais coisa que ela vetou. Não fala não. Não
vou. Eu vi uma pessoa aqui, indo embora ali.
É a Polícia Federal ou não? Não, ele já morreu faz 25 anos. Já caducou tudo.
Eu queria perguntar uma coisa pro nosso querido Dodds. Pô, nesses 1000 Nerdcasts, a gente conseguiu contar nos dedos quantas vezes o Dudu riu, de verdade. Ele ri, não é verdade? Ele ri, mas ele ri muito discretamente.
Contido.
Com seriedade.
Ri pra dentro.
Com muito seriedade. No plano das ideias.
A palavra é estoico.
Eu descobri pelo ChatGPT qual foi o primeiro Nerdcast.
Ah, não acredito. Ah, que foi qual?
A gente gravou agora recentemente, acho que eu tava na gravação, né? Que foi o do Monty Python, né?
Nossa.
Foi o primeiro que eu ri.
Caraca! Não é fácil! Histórico!
Rio só de lembrar.
Não, mas, mas assim, Dudu, você acha que de todos nós, você é um dos mais tímidos. Eu sou tímido pra cacete, apesar de não parecer.
Muito,
mas esse negócio é da risada não é que seja tímido, não, porque eu fico realmente concentrado no tema.
Ele leva a sério tudo.
Não, eu tô ouvindo, eu ouço o que vocês estão falando e tal, até, e às vezes até tem as tiradas de trocadilho, né? Porque eu tô prestando atenção. Então, mas a risada não é uma risada pra fora, é pra dentro.
Mas é sincera, né? Isso que importa.
Claro,
já o Caquinho.
Já o Caquinho. Ah,
Ô, não fala de Caquinho que o jovem tá com gatilho.
Deu gatilho.
Dá até o nervosinho. Dá o nervosinho.
O Carlos ri tanto que ele ri, tem programa que ele não tá.
Não, o Carlos tá em todos os, né, nos todos os episódios. A risada dele tá em todos.
A gente gosta de colocar, né, tem o banco de risadas do Carlos.
Eu pedi pro Léo, pra ele me mandar, porque é grande.
Colecionar,
você pediu pra mandar o banco de risadas?
O meu banco de risadas.
Deles,
pra quê?
Sei lá.
Ele dá play agora.
E fica em casa se ouvindo. A playlist.
De celular.
Eu vou usar. Não, olha só. O Vocês Carlos sabem. Foi o único Nerdcast que a gente recebeu um e-mail dizendo que a pessoa gostava de ouvir a risada do Carlos para...
Sexo.
Acasalar.
É isso.
Pra não, não, gente. Que isso?
Coito.
Peraí. Não, peraí. Acho que eu não entendi.
Mas eu não consigo julgar.
Está faltando detalhes
nesse
depoimento aí, cara.
Falta contexto.
Elabore melhores aí.
Falta contexto.
A pessoa disse que, assim, gostava de ouvir Nerdcast enquanto tava lá no... Né? No...
A pessoa escreveu a risada do Carlos me dá atenção.
Só que o preferido era quando tinha o Carlos Voltor, principalmente por causa da risada do Carlos Voltor.
E olha que a pessoa nem tinha o pack da risada dele, hein?
Não tinha.
Pega o do Caquinho.
Fazer uma grana,
o foda é que aí...
Olha aí, Caquinho.
O Caquinho vai levar o o pack de risadas dele, o banco de risada, pro clube de swing.
Meu Deus. Que ele faz filmagem lá, né?
Caralho, que susto, cara. Que ele foi
cinegrafista. Já tem tempo isso, já
que
tem tempo.
Que susto.
Ele trabalha lá.
Você ainda trabalha lá, Caquim?
Não.
Trabalhei.
Agora ele só frequenta.
Mas sempre
agora é só diversão. Só se atleta, né?
É por esporte. Não, o que é legal, né, é que existem duas histórias. A história que já foi só contada torcedor, em... no caso, Nerd Stories da história.
Só torcedor do clube.
Que coisa?
Só torcedor.
Vai!
Só se atleta, não, torcedor, porque você só via, né?
Deveria ser legal.
Só ficava no voyeur, né? Não é? Só filmava.
Tava,
né?
Filmando?
Isso.
Então,
isso.
Não, mas tem dinâmica.
Você não entrava no jogo, não.
Brincadeira do chaveiro que manda tomar. Peraí, mas tem
uma. Tantas sugestões.
Ou você achava legal?
O quê? Filmar?
É.
Tudo.
Era de boa.
Nós tava só pra cara, que porra escrota. O que eu tô fazendo aqui? Ou tipo assim, pô, legal.
Então, já rolou de você parar e falar: peraí, esse take tá ruim, faz melhor assim? Não, porque era uma coisa espontânea. Então deixava rolar.
Que nem aqui.
Que nem o Nerdcast.
Não dirigia as pessoas. Não dirigia as pessoas.
Peraí, mas só eu tô surpreso. Não era filme. Eu não tava filmando ali. Eu tava filmando.
Registrando.
Você consegue entender tudo que tá acontecendo?
Discovery Channel, né?
Às vezes eu queria não. Tem alguns momentos específicos que talvez eu não quisesse.
Né? Qual foi o máximo de pessoas, assim, ao mesmo tempo que você viu?
38.
Não, porque a parte onde tem mais pessoas, a gente não filmava, que era o quarto escuro. Então, não tinha como
o quarto filmar. Escuro.
Caralho, jogar um flashbang mas dentro do fez... quarto escuro.
Joga, pá! Ai,
e fica aquela
botinha,
sabe? E aí fica aquela... Fica registrada na retina pra sempre.
Que delícia! Por favor.
Tem uma parada que era escrota.
Não, minha tia, do nada.
Tem uma parada que eu trabalhava junto com um amigo meu, a gente. Nós, ele fotografava, fumava. Durante a noite.
Ai, meu Deus, desistiu do JP.
Tinha uma pessoa que frequentava, que era geralmente contratada, pra ir pro quarto escuro, que gostava.
Era contratada?
Era o animador.
O Liminha.
Era o animador.
O Liminha do Dark Room.
Vai, bota a mão aqui, escorpião.
Vamos lá.
Ela gostava, ia pra lá e recebia pra isso.
É agora, porra, vambora. A pessoa ia contratar pra ir pro quarto escuro e animar a galera?
Animar, tipo, vamos lá.
Fazer parte. Vamos, time. Do grupo, né? Unir o grupo.
É tipo...
Unir o grupo! Ela uniu o grupo.
Facilitador.
Unir o grupo tal qual sem topeia humana, né, cara?
Não, é tipo, vamos fazer filhinha.
Só que ela era uma mulher de por volta ali dos seus 60 anos.
Que? Sem
jogar.
Que plot twist!
Deixa ela que é gostosa.
Pera. Calma. Não importa.
Calma, senhor. Segura agora, o Fred.
Talvez seja melhor agora.
Ele tá vermelho, ele tá vermelho.
Escroto, você é um escroto.
Agora ela deve ter seus 70. Agora ela deve ter seus 70.
Aí, agora tá no ponto.
Agora tá no ponto.
E aí tem um detalhe bem peculiar que rolou numa das noites que a gente... teve lá, que ela tinha uma voz daquela pessoa que fumou a vida toda.
Ah, que delícia.
Aquela comentarista do salto ornamental, né?
Tipo, e uma vez a gente tava ali, aí tipo, já tava quase final de festa.
Tá agora que a minha voz foi pro caralho, vou tomar água, ver se volta.
Ela falava meio que com aquela voz assim. Deu um carpado. Esticou o corpo, não saiu muita água.
Esse era o segredo da animação também.
Ah,
é. Mas como e a é que parada seria? Era você ouvir no quarto escuro a voz dela acontecendo. Nossa
senhora. Mas ela falava o quê?
Ai, que delícia.
Gente do céu. Caraca, que terror, cara. É a Agatha no futuro. Meu Deus. Meu Deus,
a Agatha tem que começar a fumar hoje. A gente achou que já veio do futuro, agora tem a Agatha do futuro.
Era a senhora Crapabel. Né?
Está suruba, está magnífica.
Me chama que eu vou, meu amor.
Está magnífica, está suruba. Faz para a direita, que delícia.
Mal, faça o favor. Alguém, por favor, bota...
Maurício, vem aqui, Maurício. Eu tô muito sozinho.
Tá tão tímido, né?
É isso. que delícia.
Só pula, passa.
Legal já.
Gostei demais. Se, quem não ouviu, é saco ruivo que ele falou ali. Inclusive,
cadê
saco
suas ruivo, velas?
Saco ruivo é coisa minha, tá? Foi pro Jovem Nerd antes da gente se conhecer.
Você criou isso?
Ô, Vidani, então, a gente tá tentando te ajudar, tá? Eu? Você tá querendo continuar, a gente tá tentando te ajudar.
Ó, eu tô só assim, ó, só clamando por ajuda. Mas, na verdade, é que, pô, Maurício, ele, né, ele tem esse lance, que eu compartilho com ele, inclusive, dos
pelos. Bom, foda-se, claro. Vai, Vidani, foda-se, vai.
E a gente uma vez se imaginou que como seria o saco do mal, e eu pensei, a imagem que veio na minha cabeça foi um caroço de manga já chupado, né?
Meu Deus.
E aí eu tava fazendo o personagem que eu faço lá e tal, e falei, aquele saco ruivo! Falando.
Mas a ideia do caroço de manga veio devido a uma descrição feita pelo mal ou foi da sua imaginação?
Devido à água na boca que aparece no momento e...
Ai, que delícia. Por isso que eu amo
o
Vidani.
O pensamento intrusivo, cara, ele só vem, às vezes você...
O Vidani seria um bom animador de suruba.
É. Sim, vamos. Nossa! Galera!
Você só precisa fumar pra estragar a voz.
Precisa ter a voz rouca.
Imagina, a pessoa do meu lado não tá gemendo legal. Faz mais assim, ó. Ai, mãe!
Manda teu currículo pro Caquinho que ele encaminha.
Caquinho, eu tô pegando frila, hein?
Vidani! Vidani, ensina aos nerdcasts a gemer.
Ah, eu nunca ouvi o JP gemer, por exemplo.
Vamos lá, JP.
Nossa senhora.
Pra tudo tem uma primeira vez.
Cara...
Olha, eu achei que eu ficava sobre isso, meu Deus!
Caralho!
Que maravilhoso!
É tudo que eu esperava de um jeito de JP, de verdade. Impressionante, Caquinho.
Ele não titubeou.
Alô?
É. Ele é meu com sotaque carioca.
Aliás, desculpa, Carlos. Caquinho, não.
Jesus me chicoteia.
Não. Eu achei, gente, que...
Tá cansado.
Parece gemido de quem tá empurrando o sofá, entendeu?
Gemido cansado.
Eu acho que ele tivesse rido no final. É porque não tem ninguém rindo pra mim.
Olha, quem quer rir tem que fazer rir, cara.
Ele tá no quarto escuro.
Verdade. O problema do quarto escuro é que o quarto escuro me traz lembranças que eu não gosto.
Ih, gatilho.
Nossa.
Ai, que Carlos, eu olha, olha,
piorando a situação.
Carlos dorme de luz acesa.
É complicado.
Carlos de Luiz Acedo.
Chegou a sua vez.
Não, eu não posso pelo contrato com Magalhães e Luiza, eu não posso.
Gente. Eu já li o contrato, não tem nada disso. Pode ir.
Pode
ver.
Então. Olha aí, o mal tá por
dentro. Não, mas meu contrato é com a nonsense. Não tá, não pode.
Ó, eu adoraria que isso estivesse no contrato mesmo. Porque eu teria chegado longe demais, de verdade. Se estivesse tá com lei, alguém escreveu, não pode gemer. Falaria, caraca, cheguei lá.
Não, o Vidano já fez o...
Pelo meu contrato, não posso gemer, não posso prestar dinheiro.
Tá tudo no contrato de trabalho.
Não pode printar dinheiro.
Printar dinheiro?
Emprestar.
Caralho, a pele é sua.
Caraca, eu tinha entendido.
Apolônio!
Apolônio!
Se juntar aqui, tem quase 500 anos, maluco.
Exatamente.
Eu tinha entendido que ele não podia contar dinheiro.
Não, isso eu posso.
Mas olha, não, gente, não precisa todo mundo gemer. É isso, Vidano já...
Não.
Mas ele tá muito constrangido.
Pode fazer todo mundo gemidão com ele.
Eu já tenho, tem coisas fica que... repetindo meu gemido lá.
É verdade, gemido do Alexandre já tem.
Ah, já existe, já existe. Já.
Mas a Andréia, inclusive, tem dificuldade de gemer, tá? Ela fica provocando os outros, mas não gemeu.
Eu não tenho coragem.
Caraca, Vidani, o que é isso?
Eu sou tímida, Vidani.
Já tivemos esse momento no Caneca de Mamica.
Tivemos. Foi tenso. A
Agatha manda bem.
Não.
Tá ótimo.
Ela anseia por esse momento. Olha lá.
Não, eu não.
Já
não.
Passou de 10 da noite.
Nossa,
tá tudo
que
bem.
É velha agora.
Eu queria que...
Ai, que essa hora já tá liberado, né? Ai, já tá liberado, não. Cara, tem mais censura.
Ciro Darlan já foi dormir, tá tudo certo.
Marca, sei lá, do Homer Simpson. Dos Simpsons, lembra?
As tias.
As tias, é.
Aproveita, Fred.
As irmãs da Marge.
Fred.
Gostoso. Não,
não. Fred, aproveita aí que tá com o microfone. Cadê o Jimmy?
Ai.
Ô, Fred, mas pensa que eu sou uma senhora de 70 anos e a gente tenta de novo.
Imagina isso.
Caralho, que inferno, vida.
Imagina a senhoria de 70
anos.
Mas, bicho, não é inferno.
E agora?
Você veio com isso. Você, e não foi uma vez só.
Ninguém inventou.
Ninguém inventou. Eu assim.
Foi um erro, foi uma falha, honesto.
Uma falha que você repetiu 40 vezes. Porra.
Não acho erro, não.
Foi honesto, eu achei que realmente... Olha só,
mas você sabe qual é a história do Fred?
Eu sei.
Considerando a capacidade de produção da, da HBO, eu acreditei realmente que fosse a senhora.
Mas veja, não é a história, são as histórias, porque também depois que a Melisandre tirou... Ele sempre falou assim, minha preferida é a Melisandre.
Que o cara sabia.
Quando tirou o colar é que a gente descobriu por quê.
Fred, aproveitando o...
Não pula não, chegou sua vez. Chegou sua vez.
Pulou você, pulou
não. A Agatha já gemeu por antecedência.
Eu também já gemei lá no programa. Não,
mas você tá no Nerdcast 1000, Alexandre. As pessoas vieram te ouvir gemer.
Ai, ai.
Ah, foi quase um agora, pô.
Geme! Esse é o Jovem Nerd.
Você deu sangue já hoje pelo programa, Alexandre.
Caramba, que gemida triste, né, cara? Que...
Foi um longo dia, foi um longo dia.
Ele geme e apaga ao mesmo tempo.
Já tô frígido dessa hora.
Gente, lembrou muito feliz da tartaruga.
Parece que todo o meu momento aqui pode ser o último.
Eu tô muito na corda bamba aqui, o tempo todo tá maravilhoso, tô gostando muito.
Tá um suadouro, né?
Vai dar tudo assim, certo.
Pô, podia ter ficado calado, né? Mas então agora foda-se, vamos lá.
O Dudu, eu duvido.
Não, o Dudu é muito reservado. Ele nem ri.
Ele não ri.
Ele vai gemer?
Não tem como.
Faz um gemido estoico.
Põe um arroto, que tal?
Olha, é o lance
de alguém. Bárbaro.
Bárbaro.
Bárbaro
gentil.
Bárbaro gentil. Bárbaro.
Cano, faça as honras.
Ai, seu cavalo.
Nossa, mas que delícia.
Ai, que delícia.
Foi
um
gemido rural, né?
Rural.
E Dani, você tem concorrente,
vida. E o Maurício?
Gemido agro.
Ai.
Cara,
essa voz de locutor, né?
Um gemido é um gemido, né?
Essa voz de locutor.
O Maurício e o Vidano, eles têm um perfil. Por exemplo, eu gosto de mandar os vídeos de Instagram pra pessoas. Eu sou curador de vídeo de Instagram para as pessoas.
Curador. Exato.
E eu seleciono a audiência.
Verdade.
Eu tenho vídeos que a audiência é perfeita. É mal, Vidano, eles sabem, sabe, né?
Os vídeos de maluquinha é pra nós. Isso.
Os criminosos é pra nós.
Exato.
Os o mal é satanismo, qualquer coisa.
Tipo, Carlos é uma coisa de Star Wars. Coisa. Carlos Marcelo Bassoli tem um grupinho chamado Star Wars Stuff. Aí é só pode coisa
Você nem
Wars.
Sabe se a galera gosta. A galera fala, lá vem o Alexandre.
Não, eles provavelmente odeiam. O Tucano, ele um dia... ele Não, o Tucano eu dei uma diminuída porque eu ficava mandando coisa política pra ele. Sabe? Mas ele, o Tucano...
O cara já fica o dia inteiro na Globo News, mais coisa política.
Exato. Aí eu falei, realmente tá...
Eu recebo muita coisa de história sua, né?
Eu mando um negócio de AI de Império Romano pra você.
Pô, quando aparecer bagulho de, sei lá, alienígena do passado, manda pra mim, pô.
Nossa. Quer dizer que pro Mauro Vidano é baixaria.
Inclusive, teve uma fofoca
total.
Muito boa esse ano,
hein?
Que eu recebi em primeira mão pelo Alexandre.
O quê?
A fofoca da pessoa lá do sul do país que fez o chá revelação de traição pro marido.
Porra, que ele foi foda.
Demais. O Alexandre me mandou na hora que saiu. Tinha dois likes no bagulho, o Alexandre mandou.
É que o meu algoritmo tá treinado. Muito aquele foda. Aquele da igreja, né? É isso?
Não, da menina que ela chega, que o marido dela tinha.
Ah, não!
Outra da família. Que ela
das toalhinhas. É isso, vocês viram os vídeos das toalhinhas, né?
É o nome do filho legítimo e o outro. Nossa,
é, tem nome. Porra. Eu acho que você já viu tudo, eu só mando assim.
Não, eu achei impressionante.
Mas eu fui.
Tu manda double check.
Muito foda.
Eu vi a fofoca quente pra ele.
Muito. É só pra fazer parte, entendeu? Ele já viu, mas ele vai saber que eu vi também. É isso.
Assim, é uma conexão. Isso,
mas
gosto.
Assim, eu fiquei... Não, que bom que eu mandei a fofoca.
Eu amei.
Você.
Não, nossa. Gente, ele me mostrou isso. O Alexandre é uma fofoqueira.
Aquele da toalhinha foi bom demais, pô.
Pô, é muito bom.
Alexandre adora uma fofoca.
A família congela, ninguém mais fala nada. Isso é
maravilhoso. Cara, é muito bom. Esse é muito bom.
E ela, Jéssica, tu sabia, tu não me fala nada. Que isso? Cara, e aí, não, e é bom que esse vídeo tava dividido em três partes, o Alexandre mandou a parte 1, comecei a ver a parte 1. Deu três minutos, tava vendo? Tava. Alexandre te mandou nova mensagem, era a parte 2.
Parte 2?
Eu imagino que ele tava vendo e já mandou a outra.
Exato, não, mas quentíssimo esse.
Emoção.
Lambda Nerd!
Eu sei que você tem muitos tios.
Eu tenho, mas o problema é que hoje em dia eu só consigo lembrar das histórias quando alguém tá falando alguma coisa, eu falo, puta, apareceu essa daqui na cabeça e mando, né?
Uh-huh. Tem um tio que passou por isso, né?
Não, então vamos tentar estimular o JP com isso e tal.
O que a galera pergunta muito é quantos tios eu tenho, coisas do gênero assim. Eram muitos, a maioria já morreu, mas é óbvio que as histórias são concentradas em uns 4 ou 5, né? Que geravam essa maluquice toda. Se eu tivesse 100 gerando maluquice, porra.
Quatro, cinco tios com essa quantidade de loucura é um bom número.
É,
a gente tem que admirar o seguinte: 4 ou 5
eram ocupados.
Gerando loucura.
A gente tava lembrando.
Muitos, mas só uns 4 ou 5. quer dizer, tinha um 12, né?
A gente tava, eu e o JP estavam lembrando de um tio dele, agora um pouco antes de começar, que quando ele viu o Azaghal, ele sempre chegava e se assustava, falava, pai, olha esse cara, olha esse come, hein? Esse?
Esse aí. O bullying, é isso.
Gente, mas eu tinha medo do Azaghal.
Ele falava pra avó, ele falava pra avó do João Paulo, mãe, olha... Esse homem, cuidado.
Pega uma bisnaguinha lá.
Pega uma bisnaguinha pra ele.
Ô, Tucano, a gente tava de viagem agora, porque eu e o Azaghal, nós completamos 50 anos de idade, não de casamento, senão a gente tava ferrado.
Agora 60.
Aê!
60.
Tem que mentir pra baixo.
O Azaghal 60 e a portuguesa 50.
Eu prefiro mentir pra cima. Porque se a gente, eu tenho 50. Tá, tem cara de 50 mesmo. Eu falo assim, eu tenho 60, que, pô, tá ótimo pra cima.
Ótimo, hein? Né?
Você prefere ser o velho...
conservado.
Conservado do que o jovem acabado.
Então.
O jovem acabado é ruim, né? Eu prefiro ser um velho.
Faz sentido.
Eu não quero ser jovem, eu quero ser velho.
Então. Você também, então, eu tô pronta. Alma é velha. Eu tô pronta pra ser uma velhinha com dignidade. Tô pronta. A dignidade, eu não sei,
alguém aqui tem dignidade ainda?
Por que dignidade? Por que não dignidade? Só por causa da minha suruba? Porra!
A dignidade é limpar a própria bunda.
Mas é por isso que eu tô fazendo ginástica.
Mas essa é a maior dignidade que você tem no fim da sua vida, é isso.
É isso.
Verdade.
Mas é pra isso que eu tô fazendo.
Mas exercício é pra isso, pra você subir.
Gente, rapidão.
Ter uma escada, carregar uma...
Cash Mil, 20 anos fazendo isso aqui. Pô, virou um giga business e porra, é privada japonesa, né, gente?
Ah, tá.
Aperta um botão, sai limpo.
Mas sabe qual tá? Mas ainda tem que ser capaz de apertar o botão.
Foda-se. Não vou mais ter uma
escada. Então a dignidade tá na privada japonesa, é isso.
A privada, ela recupera a sua...
Ah, não é a mesma coisa a privada japonesa. A gente é que nem máquina de lavar. Não é a mesma coisa que você esfregar a louça com a mão. Não é a mesma coisa. Não. Ah, que é isso?
Coisa, que
delícia. Tu lava a roupa na mão agora. Tu lava lá no Rio.
Por exemplo.
Eu tô imaginando a Agatha lá nos lagos. Nos lagos de Orlando. Espantando jacaré.
Lutando com... No jacaré, no rio, nos lagos.
Pega a bucha da
árvore. Não é a mesma coisa.
Pega a bucha da árvore.
Pra torcer a roupa. Aí o jacaré morde, aquele começa a girar e você vai, torce.
Não é a mesma coisa. Vocês viram um cara no Instagram ensinando como lava? Não tem nada a ver com a coisa japonesa.
Olha, eu tenho 50 anos. Eu como não é que ensina a limpar a
bucha? Lembra aquele cara famoso no Instagram que ensina?
Você vê um cara ensinando como limpar a própria bunda?
Você lembra aquele cara que viralizou?
Como limpar a bunda?
Peraí, o cara viralizou.
Ah, não. É, não.
O feijão veio. Com essa história aí no...
Ele
fala assim, que a galera vai e limpa a bunda naquele...
Não, não é limpar, é lavar
não,
a bunda.
Não, mas o cara fala que você tem que fazer os toques assim.
Não, é pra lavar, olha, não é pra limpar. Você tem que...
Eu queria, cara.
Não, é porque você lava...
É no beijinho.
Como é que você lava a bunda? Você
não é assim.
Você não faz assim?
É.
Olha só, eu fiz a vida inteira errado. Você pega dois dedinhos assim...
Não, vou fazer isso.
Olha aí,
não
olha
vai rolar, vou ficar de bunda suja. Vou ficar de bunda suja, foda-se.
Eu vou passar a usar fralda, eu acho que é mais digno. Se esse é o caso...
Olha só.
Se isso envelhecer com dignidade, eu parei.
Olha só, eu já passei 15 dias vivendo à base de Gatorade e tá. Tá? Você não faz cocô. Dá pra sobreviver.
Dá pra sobreviver. Gente, é sério, vai.
Ó, eu vou falar com um negócio que...
Peraí, eu tô curioso aqui, cara.
Eu tô curioso, é foda.
Eu quero ver o que que ela
vai... Quer aprender, pô. Quer aprender.
Então vamos. Esquece isso aqui, tá? Ah, pra frente e pra trás. Você vai pegar... Pegou dois dedos. Bota o sabãozinho.
Em dois dedos.
Isso. Você vai fazer assim, ó.
Mas qual... Esses dois aqui?
É. Mas peraí, antes não disso, você tem alguma pré-lavagem? Tipo, uma passada de...
Sim, não. Você limpa a bunda primeiro, gente. Ah, tirar tá.
Essa é a lavagem, rapaz.
É o pós, você passou...
É o pós, é.
Pós-operatório.
Passou papel higiênico,
tá,
passou papel.
Depois.
Passou papel da forma correta também, né? Não vai jogar lá pra frente.
Não, claro que não.
Você vai pegar, botar o sabãozinho aqui e vai fazer assim, ó.
Que dor, meu Deus.
Vamos lá, vamos ver. Dá uma
circulando.
Rapidão, barulho.
Faz assim, faz.
É isso que eu pensei. É que tem a ressonância quando você ouvir cantar. Atingimos a limpeza, Pedro.
Tá ótimo. Parabéns.
Mas é só isso, graças
é só
a Deus.
Isso, gente,
amém.
É simples.
Não, mas bom. E depois?
Tem que lavar de fazer o cu cantar, gente.
É. Não, mas depois disso você passou o sabão.
E é isso, o cu cantou, você seca, acabou.
É isso. cuca.
Acabou.
Ontem eu tava no hotel no Rio e tinha um chuveirinho.
Porra, voltou pra
esse chuveirinho.
Eu acho bacana que a gente sempre, não interessa.
Maluco.
Quando aquele chuveirinho fala assim, de merda.
Aquele chuveirinho. Eu não sei, tava ligado direto na caixa d'água da Sedai. Cara, que pressão.
Fez enema?
Eu fui lavar a bunda, eu saí com o nariz desentupido. Real.
Chuveirinho era sinistro, meu.
Live da Live da Live da Nerd!
Outro dia eu tava conversando com a portuguesa. Vocês conhecem o termo cabeça de Ozempic? Vocês já ouviram uma variação desse termo, que é a vulva de Ozempic?
Oi, gente.
Meu Deus, meu Deus.
Aí,
gente.
Já ouviram?
Olha, Verdun, olha essa advogada aí, pelo amor de Deus.
Mas mal começou, né?
Verdun, faz o seguinte, eu vou te dar uma lata. Quando começar a perder muito ali, você joga em alguém, por favor.
Então, cabeça de Ozempic, todo mundo conhece, é quando a pessoa emagrece demais, a cabeça fica uma cabeça gigante de Lego.
É isso.
Eu quero
é
muito.
A cabeça não
importa.
Não diminui na mesma velocidade.
E aí, recentemente eu vi no Instagram o cara comentando que um efeito colateral que acontece com mulheres é a vulva ficar rendida.
Como assim rendida?
Ela despenca.
A mochipa do Ozempic?
É.
Que?
Fica
eu, queria,
um...
eu queria muito.
Encosta na água, do.
Encosta na água.
Não.
É o que ele falou.
Eu queria muito ver o algoritmo de vocês do Instagram.
O meu algoritmo é melhor.
O do Azaghal não tem como.
É o melhor, ótimo. O mais treinado.
Eu não clico mais.
Ele agora, todo dia eu vejo.
No abacatito ele bota link, eu não clico, cara. Eu não clico. Porque
você
senão,
por quê?
Não, porque caga o algoritmo.
Caga
mas
nada.
Maluquice, cara.
Eu tô educando o seu algoritmo, caralho.
Todo dia eu escuto.
Tu quer só receber Globo News 24 horas. Para com essa porra.
Não, ele é professor. Respeito o professor.
Professor de história, tem que assistir Globo News o dia inteiro.
Você
mas
tá...
o Instagram do Azaghal, todo dia eu escuto assim, Happy Birthday to you. Cara.
Que?
É uma loucura. Por quê?
Nunca vi no vídeo de parabéns?
Não.
Não, aniversário na Índia. E aí, é uma parada muito louca.
É um guru, alguma coisa assim.
Guru,
eu não sei o que é exatamente.
Ele sai de um cesto.
Ele fica num berço gigante.
Que isso? Caraca, que algoritmo.
E aí, a família fica, a família, três pessoas, assim, três ou quatro pessoas, a criancinha e os pais
triste.
E os irmãos, que seja, e o guru aqui em cima, assim. E aí eles começam a cantar parabéns e o guru começa a jogar bala na cabeça da criança em cima de uma coroa, assim.
Meu Deus!
É muito bom, é maravilhoso.
Mas ele todo
aí,
dia...
Ele me pergunta por que eu não clico. É.
Mas aí o guru, ele é um guru itinerante que ele vai na casa das pessoas
não,
pra dar...
Não, não, ele fica lá.
Eu acho que as pessoas que vão...
As pessoas botam
uma casa de festa.
Caraca, guru itinerante, isso é
o... Guru itinerante é bom.
O guru
é o animador da festa.
Eu não tava tão animado assim, mas...
Não, a cara das famílias, assim...
É muito bom, porque tá todo mundo...
De tristeza.
É muito...
Mas o guru vai cantar parabéns, né?
Não, a música é um playback.
Fica... Happy birthday...
Mas ele sai do bolo, alguma coisa, sai da cesta?
Não, ele tá num berço.
Mas é um parabéns
guru.
Mesmo,
eu não sei o que é isso.
Ou a música só tá ali pra...
Eu acho que é aniversário, eu não sei o contexto todo, né?
É o aniversário...
É, não, é sempre aniversário de uma criança.
É.
Você tem um guru indiano favorito?
Dentro daquele berço gigante.
Não.
Tem aquele cara que conserta os
O Cutrapalho não é guru, pô.
Aquele não é guru.
Não sei, gente.
Ah, tem um guru que eu gosto que aparece no meu algoritmo.
Como é que é o nome
dele? É o Sadguru? Sadguru.
Sadguru é bom.
Sadguru?
Sad de
O que ele faz? Porque ele fala umas paradas legais.
Guru triste. Primeiro, ele é ateu, o que é uma ótima característica para um guru. E ele fala sobre coisas boas da vida.
Calma, Alexandre, que você já tá sendo perseguido pelo Cacique Cobra Coral. Não, não vamos aumentar o número de inimigos.
Minha batalha...
Não, não queira o guru no seu rabo, gente. É.
Não,
já
não.
Já não basta o Cacique.
A minha batalha contra a Fundação Cacique Cobra Coral é longe.
Eles foram pra China. Se mudaram
pra China?
Foi. Você não, a sua batalha tá fraca.
Peraí, o Cacique se mudou pra China.
O que eles fizeram na China?
Não,
eles mudaram a sede pra China.
Não é possível.
É?
Não.
É o quê?
Não, eles estão ajudando o governo da China a controlar pra ter uma
agricultura
melhor. É.
Não, gente, não é possível.
É real!
Como é que pode?
É verdade.
Foi agora que pararam de pagar lá nos Estados Unidos, né? Porque eles pagavam também.
Começou agora a tarde.
Não pagavam. Eles estavam brigando.
Não, calma. O Cacique Cobra Coral, ele não cobra dos países, dos governos. Ele faz por caridade. Ele cobra da propriedade privada, né? Da iniciativa privada.
Não, cobra de governo também.
Não.
Prefeitura do Rio pagava...
Não, o Rio de Janeiro pagava do carnaval, quem pagava é a escola de samba.
Pagava numa boa.
Não. O César Maia pagava.
Não pagava.
Pagava que ele falou, aquele...
Ele contratou, mas não paga.
Ele contrata, mas não paga.
Olha só.
Verdun, Verdun.
Ó...
Serve o calote no cacique
não é recomendável, não, cara. Ah? Dar o calote no cacique não é recomendável, não.
Tu vê o que aconteceu, né?
Aí, ó.
É um portfólio pra eles, entendeu?
É um portfólio.
Divulgação.
Eles não recebiam do governo americano, estadunidense, mas ele prestava assim, do mesmo jeito, né?
No amor, no amor.
E aí ele cortou por causa do autoritarismo e tal, não sei o que. Ele falou, não vamos. Tá botando aqui tarifa no Brasil.
É verdade.
No mesmo dia que eles cortaram,
porra, destruiu o Washington. Teve
chuva de sapo. Eu recebi um monte de mensagem desse negócio que teve tornado warning lá em Washington, que teve tempestade e tal. Então, tipo assim, é possível que as pessoas não enxergam 5 minutos na frente delas.
Choveu sapo no Texas, cara.
Os caras querem fazer...
Não, sim.
Você sabe assim, primeiro, essa época que tem essas paradas, entendeu? Ah,
tá. Peraí, a época de...
Essa época de furacão.
De chover sapo?
De chover sapo, normal, porra.
Em Washington? Em Washington?
Tem todo ano, caralho. Então, é uma época... E aí, o que acontece? É só... Você quer lançar um comunicado na internet falando que você vai tocar o terror no zaralho?
Lança uma semana
antes. Então, você vê a previsão do tempo do dia, assim, ó, hoje vai ter um monte de tempestade em Washington. Lança hoje no Instagram aquele texto, pronto.
Você
aí todo
vê,
mundo acha
aí.
Que o cara é profeta.
Mas você vê a previsão do tempo ou você faz a previsão do tempo?
O cara não...
E quem trabalha pra quem?
É.
O cara não consegue aceitar...
O cacique trabalha pros caras que fazem a previsão do tempo ou a verdade da previsão do tempo
quem trabalha cacica pro cacique?
Os caciques? O cacique, como é coral, ele consegue controlar o tempo em Marte, por exemplo. A gente tem sondas lá que podem, né, verificar isso.
Mas pra que fugir? Tá fugindo. Tá ajudando ninguém.
Vai controlar o tempo pra quem?
Tá provando o ponto de que eles sabem controlar o...
Ele não precisa provar, cara.
Ele se garante só
ele não quer provar.
Não precisa provar, eles não precisam. Ninguém precisa provar porra nenhuma. É só a gente que tem que exigir que prove. É
você isso. Vai me dizer que o cacique Cobra Coral está sentado na frente de uma puta estação meteorológica, vendo todos os fluidos, vai pra lá, vai pra cá.
Ele fica esperando o jornal hoje.
É, ele fala, cara, olha, vai chover ali.
Vou lançar.
Ele fica esperando o SPTV pra ver se...
Isso é. E você acha que isso é impossível? Você acha que isso é uma coisa impossível de se acontecer?
Não, mas
eu falo assim,
legal.
Eu vou lançar o comunicado no dia que tiver um monte de tempestade. Você acha que é impossível?
Ele sabia que ia chover sapo.
Ele falou que é nuvem de sapo aqui, ó.
Não choveu sapo, né, seus malucos?
Que correto,
olha que é nuvem de sapo aqui, caralho. Vai chover. É isso.
Meu Deus, se chover sapo, gente.
Não choveu sapo. Eu tucano, porra. Tu não conhece? É o único cara que tem o nosso aval de dar fake news, assim, porque é engraçado.
Mas a fake news, o melhor dela é quando você aumenta. Se alguém chega pra você com qualquer história bizarra, você tem que sempre piorar ela.
Mas você quer que eu piore a história aqui do...
Se o cara chega pra você, porra, choveu sapo em Washington, tu faz maior, vai mais longe.
E como, por exemplo?
Choveu pica, escolhe a menor e senta.
Olha aí. É isso.
Delícia. Gente, eu nunca ouvi isso, vulva de Ozempique, gente. Não existe. É. Dólares.
Você ainda não abriu o curativo do Alexandre.
Mas peraí, se tem beisola de Ozempique, tem sacudo de Ozempique também.
Tem. Mas é mais antiga, é o saco rendido, né?
Mas, gente, é uma troca válida, poxa. A pessoa... Não se pode ter tudo, Fred. Olha o RPG. O
negócio que você pega e faz...
Tem que distribuir. Mas você tá... Você perdeu peso,
Mas ele foi ter tudo.
E você nada mais rápido agora.
Se disser pra você só... Você vai ficar curado da diabetes, mas você vai ter um saco de um chaco.
Um chaco?
Você vai ter um rosnicol.
Quer descer pela calça?
Você não faria?
Não.
A cura?
Até vai.
Deixa o meu saco em paz, porra. Tá aqui quietinho.
O Fred tá chupando gelo, Agatha.
Ele tá chupando gelo? Ele tá chupando gelo pro saco não arrastar no chão.
É prioridade.
O pior é comer o macarrão cru.
Macarrão cru.
O pior é que essa parada do Ozempic deve ter o pai de um amigo meu, que ele deve estar ganhando uma grana, então, porque ele é conhecido...
Costureiro de vulva. É.
Ele é...
Faz a bainha.
Ele é o doutor Buceta.
Não.
Sério. Ele faz cirurgia... Pô, ele foi no Jô Soares, foi um monte de lugar pra porque ele é
doutor famoso. Bochecha?
É, famoso.
Ué, gente, mas aí que beleza. Que aí o homem...
Faz cirurgia plástica.
Rejuvenescimento.
Reconstituição.
Ele... Matucano.
Vulva.
E pro saco, tem cirurgia plástica?
Acho que não.
Ou arrasta mesmo?
Tem, acho que lift, né?
Mas pra esse lift,
ele puxa o saco.
Matucano, você já conversou com ele? Sabe como é que funciona? Esse médico, a pessoa vai e leva uma foto que era assim?
Leva, ué, mano.
Não, não duvido.
É capaz, é capaz. Caraca. O Caquinho tava falando que Nerdcast sem pauta não tem pauta, mas é mentira. Eu tenho uma pauta chamada Pauta de Nerdcast sem pauta. Ah. Aí eu abri aqui só pra ver aqui se tem alguma coisa
em aí, mas idade.
Olha a idade.
Olha. Trocou Fernando Russo.
Eu levantei.
Mais aplicado desse time.
Eu levantei aqui. Vocês conhecem polidactilia?
Polidactilia.
É, o sexto dedo.
Isso. Não precisa ser sexto. Pode ser sétimo até. Porra, mas é aí, caralho, dedos a mais. Tal, não sei o quê. Sabia que tem mais chance de uma pessoa nascer com seis dedos ou mais, que é um em cada mil, do que nascer com o ouvido absoluto, tipo caçulinha, que faz assim, ó. E ele sabe... Ele sabe,
tona de Beethoven.
Ele sabe qual é a nota, tá ligado?
Tona de Beethoven.
Que é um pra 10 mil. Mas... E são 400 pessoas por cada sessão. 1.200.
Então você alguém vai me dizer que alguém...
Alguém aí tem polidactilia?
Tem?
Ah,
tem?
Sim.
Tem um!
Tem? Caraca, maluco!
Na mão ou no pé?
Olha aí. Ciência!
Ciência, que legal, cara!
Na mão ou no pé? Ah, ele tirou. Ah,
nossa, mas nasceu.
Mas nasceu.
Mas nasceu.
A parada é nascer. E
mas
alguém
nas duas
tem...
mãos.
Qual era a outra de 10 mil?
Alguém tem ouvido absoluto? Absoluto?
Não, ninguém.
Oi? Não. Olha só, tu cansa que quer. Tem pessoas que acham que tem.
É, se alguém tem ouvido absoluto, que qual é essa nota?
Mas você tá fazendo a nota errada. Não é assim. É assim. É outro tom.
Gente, não, vida absoluta é... Mas assim, tem muita gente que acha que tem e não tem. Essas pessoas estão todas no karaokê. Essa invenção maldita.
Eu acho uma invenção maravilhosa.
O quê?
Eu não tô acreditando que não tem karaokê hoje.
Você pode cantar agora.
Não, mas o karaokê tem que ter o acompanhamento.
Mas tem telão, tem tudo.
Vamos fazer o telão que a gente
produção!
Não.
Qual música? Pro pessoal já descolar.
Levanta a mão.
Bom, essa mesmo.
Sônia! Vamos!
Olha
isso, cara. Se o pessoal da Juan Caloto colaborar, no final da sessão a gente tá de trenzinho aqui. Rio Babilônia!
Eu fico com inveja que vocês ganharam cerveja.
Olha, o telão tá descendo! Vai ter!
Não começa!
Pede, você vai ter que cantar, Sônia.
Mas eu não sei a letra toda.
Mas
não,
é essa a parada do karaokê. Se você soubesse, não dá graça nenhuma.
A gente pega aqui no celular.
A história dessa música é sensacional, né? Que é uma versão de Sunny.
Isso.
Sunny.
Sunny. É. Sônia, meu querido.
Cara, que inferno.
Vamos lá! Sônia! Não fica nesse tanto que eu tô de fuga!
Ô, Sônia! Não arma até agora, nós já vamos embora! E vamos combinar a nossa festinha! Essa noite você é minha!
Sônia!
Meu bem, tá todo mundo olhando!
Ai, que gostoso! Sônia, sempre que eu te beijo, eu não durmo.
Ô, Sônia,
lembro você que eu me masturbo.
Ai, que delícia!
Tá nem você, me vem na sua... Ah, me perdi! Betoco tá na mão, ô, Sônia, eu te adoro.
Sônia, chega mais aqui, fica bem juntinho.
Ô, Sônia,
Vamos nessa festa fazer um trezinho.
Vamos fazer trezinho, vamos fazer trezinho.
Você na frente e eu atrás. Atrás de mim outro rapaz. Sonhar. Que loucura.
Tá aqui ao vivo, Tucano tem essa história, mas agora sacaneia ele que pediu a picô. Conta de novo essa história pra gente entender. Agora que a gente viu como é que é a pizza de azeitona, você tá com um fio caindo do seu boné aqui.
Isso. É uma calamata.
Então é o implante que tá escorrendo. Tá escorrendo o implante.
Deus, que é isso?
É o implante dele da Turquia que tá escorrendo.
Quando tá por um fio.
É. Ah, é o fio do boné.
Mas aí, certa vez, você decidiu empreender, é isso? Antes da hamburgueria, que essa deu certo. Graças a Ana Maria Braga, suas mãos lindas e seu talento.
Eu ia pra casa do pai do JP em Teresópolis. E na casa, o pai dele comprava comida pra caralho, bebida, pra molecada, as crianças de 14 anos.
Coisa saudável. Cerveja. Coisa saudável.
Mas a gente saía à noite, né? Ia pra cidade. E aí tinha que ter um dinheirinho pra fortalecer. Aí, pra juntar dinheiro, eu fiz um cardápiozinho de pizza, fiz um logo desenhado, tirei xerox, botava debaixo da porta dos vizinhos e fazia massa, fazia pizza, pré-assava e congelava. E aí vendia. Aí um dia, o sujeito ali foi jogar RPG na minha casa e aí tinha sempre o lanchinho,
o jeito,
né?
É foda, a gente se conhece há quantos anos?
É. Sujeito.
Caralho. Quantos anos?
38 anos.
Sujeito. Uma amizade dessa de 38 anos, sujeito.
E aí ele chegou, eu falei, ó, tem pizza dessa, né? Vou descongelar, vou pau, não sei o quê. E aí eu caí na besteira, eu tinha tomado uma caninha da roça a mais. E ao invés de falar pizza de mussarela, eu falei pizza de azeitona. Mas não era de azeitona, porra. E era uma pizza desse tamanho, uma mini pizza. E aí eu descongelei, fiz lá, entreguei pra ele, ele olhou. Pizza de azeitona? Tem uma azeitona?
Mas eu tô errado?
E faz 35 anos que ele faz essa piada.
Ah, é uma ótima piada.
Monetizando
a piada. Porra.
Maravilhoso.
Now the circle is complete.
Yeah.
Mas assim, você botava a pizza de mussarela, não precisa de uma azeitona no meio. Você botava pra dar um charme, um guerigueri?
Gente, o pessoal do Rio não manja nada de pizza, né? E aí, eles acham que não pode botar azeitona na pizza de mussarela.
Eu não falei que não pode, eu falei que não é uma... O quê?
Aqui
em São Paulo,
sim.
Azeitona é uma parada normal.
Mas
na pizza
se você botar uma azeitona na pizza de mussarela...
Uma?
Ela continua sendo mussarela.
É que é mini pizza, Alexandre.
Não, qual é o
número, o número de azeitonas na pizza é relativo ao tamanho, proporcional
Exato. Mas,
ao tamanho.
Mas caraca, você corta as rodelas de azeitona e dá um chiblém.
Não, tem que ter no mínimo uma por pedaço, pô.
Você botou uma azeitona pra marcar a pizza, era isso?
Não.
Igual empada, octopus.
É tipo salgado? É isso, empada.
Mas tinha outra coisa que eu fazia também pra juntar dinheiro pra ir pra Teresópolis, que era vender revista Playboy. Meus pais eram assinantes, né, por causa das entrevistas. E aí,
claro.
E aí eu vendia pros amigos, né? E aí sim eu ganhava dinheiro. Inclusive tem gente aqui que comprava, tá ligado?
Comprou. Regininha, como era gostoso, né?
Regininha Pottergeist.
38 anos de amizade isso aí, gente.
Marinara Costa.
Não,
Vera Fischer.
Não. Vera Fischer.
Mas a pessoa comprava pelo preço original? Não, botava um dinheiro em cima, porque era... Ela
pagava mais.
É porque nessa época...
Avaliava o preço, dependendo da modelo?
Não, e mas era mais caro que era capa dura.
É. Era revista dura, né?
É ver, né? Os desafios. Não, né? Olha algum esforço que o jovem tinha que fazer, né? Tinha que ir lá.
Traficante de Playboy, mano.
É, antigamente era mais difícil, né? Hoje
porque
dia
você precisava ter 18 anos pra comprar uma Playboy na banca.
É. Quando a gente era jovem, ia na loja de departamento comprar, sei lá,
catálogo
de meia calça.
Ah, não, mentira.
O quê?
Comprar uma meia calça aqui só pra.
Meu Deus do céu,
gente. Encarte Lib, de meia
Lib.
Calça,
pô.
É isso?
Lib, deixa eu ver esse negócio aqui comigo. Oh, nossa,
Tucano, peraí.
Tucano, peraí. Como assim seus pais assinavam? Não, tipo...
Desde que eu me conheço por gente, meus pais assinavam Playboy. Tanto que
seus pais?
Quando eu tinha 10 anos. Quando
seus
eu tinha
10 pais?
Anos, eu vendi a Playboy, a Playboy da Luísa Brunet, que ela era musa da Copa de 86.
para um amigo da escola e ele guardou debaixo do colchão. A mãe dele foi trocar a roupa de cama e pegou.
Caraca.
E falou que eu tinha que ir lá buscar, que senão eu ia falar para minha mãe. E aí eu passei uma semana temendo que ela ligasse para minha mãe para falar, né? Que eu tava fazendo o mercado.
Mas seu pai não percebia? Seus pais?
Colégio religioso.
Não, Deise.
Seus pais não percebiam que o volume de revista...
Tava sumindo o Playboy. Todo
mês chegava outra.
Pegava por baixo.
É.
Pega mais velha, pega mais velha.
Mas
aí a reclamação dos seus pais poderia ser, cadê a nossa parte, né?
Ah.
É, então, porque é criança empreendedora, né? Hoje em dia tá cheio. Hoje em dia seria exaltado, Tucano.
Tu vê?
Estaria no podcast.
Estaria no podcast com, aqueles, com aquelas crianças.
Exato. Sozinho, né? Playboys do vender. Hoje eu sou milionário.
Exato. Hoje eu tô investindo em ações.
Pra que eu vou pra escola se eu tô vendendo Playboy?
Hoje eu tenho a minha própria marca de revista.
Mas aí tem que ir pra escola exatamente pra ter...
Pra ter clientela.
Pra clientela, exatamente.
Era que tava clientela.
É, exatamente.
Mas podia, pois era,
podia inclusive agradecer publicamente a Luma aí também, né?
Era Playboy, o que mais? Playboy?
Já sabemos quem comprou.
Não, era Playboy. Só.
Ele e ela tinha também?
Não, não tinha acesso.
Não tinha acesso, não. Ele e ela, é. Claro.
Era outro fornecedor.
Alguém conhece ele e ela aqui?
Caraca,
a ele e ela mostrava tudo.
Tem um, que a Playboy. Tem uma alma caridosa.
Que legal que ele fez assim, claro.
Mostrava tudo que a Playboy mostrava, mas o machucado aqui da mão do Jovem Nerd, tá ligado?
Mas só tinham essas, Playboy e ele e ela, só.
Tinha Playboy, ele e ela, sexy.
Não, mas sexy é depois.
A sexy é mais nova. Sexy é mais nova.
Manchete. Tinha umas de sexo explícito também.
Não, porra, mas aí eu...
Tinha umas que eu não...
É outro
segmento.
É. Outro segmento. A gente tá falando do artista.
Que tempos horríveis.
O artista era só Playboy. Hub,
né, ele e ela,
que tempos horríveis que o Pornhub era estático, né, cara?
Não, mas tu podia ficar balançando a parte.
Tipo desenho animado, né?
Ah. Pô, tu me lembrou uma história que eu uma vez foi um aniversário de um amigo meu da escola, e aí o professor tava na festa, porque o pai era fluente, tararela, não sei o quê, aí tava professor, não sei o quê. E aí, em certo momento, e isso era tudo da adolescente e tal, em certo momento o moleque chegou e falou assim, galera, vamos lá que eu vou botar um pornô. Eu
falei, isso, gente!
Que é?
É, peraí, o professor chegou nisso?
Não, um amigo meu, o professor tava lá. E aí a gente foi todo mundo pro quarto dele.
Eu nunca entendi essa parada.
Era uma festa de
galera.
Tinha o professor.
Não. Você não assistiu com
aniversário.
É assim que começa
o aniversário. Tinha os amigos e tinha adultos. E dentre os adultos tinha o nosso professor de classe, que era o professor.
Vendo
o
filme pornô?
Então, e aí o galera achou assim, vamos lá dentro que a gente vai ver o filme pornô. Aí, a década de 90 criou Selvagens, né? E aí, nosso professor de classe entrou no quarto e ele participou. Tipo assim, o moleque deu play.
Participou? Participou do quê?
Que ritual é esse?
Exatamente o que foi a participação?
Assistindo.
Gente, que horror. Você imagina isso?
Com a mão no queixo.
Foi broderagem.
O professor tava ali. Não, tá todo assistindo.
Não,
você tá entendendo que o nosso
professor
tá
aqui? E no dia seguinte teve prova sobre isso?
O professor viu. Cara, o nosso professor...
Caiu na prova?
O que eu acho legal é que ele falou isso depois que o Verdun foi embora, né? Porque se o Verdun tá sentado aí, ele tá... Não, caralho, cala a boca! Eu achava que tava errado. Mas eu
cara,
não sabia que era
atividade,
tipo,
ele
um crime do tipo, assim, que o professor de classe tá assistindo um filme pornô com os alunos da classe. Tipo assim, what? Os adolescentes, sabe?
Mas tu sabe que o meu primeiro filme pornô que eu vi...
Ih, começou.
Caralho, que susto, maluco! Que susto!
Caraca! Ó, é um assunto delicado, hein?
Peraí, que não entra nisso.
Quase empatei agora.
Foi meu avô que pegou na locadora.
Meu Deus! Como é que
a gente
é?
Pediu pra ele, pro meu avô.
Você pediu?
Meu avô era profício. Aí eu... Pedi pelos seus tios. Aí eu falei pra ele, avô, o cara não vai me dar o filme. Você pode, por gentileza, ir lá pegar? Ele escolheu um lá, pô.
Você não deu nenhuma direção? Tipo, eu quero algum que tenha isso.
Não.
Isso aqui é a cara do JP.
É. Eu conheço meu neto.
Caraca, aí ele começa a ver o filme e o ator principal é o tio dele.
Aí ele botou. Aí fica tudo em família.
É, botou lá pra mim, pro meu irmão e pro meu primo.
Cara, esse negócio.
Mas ele ficou na sala?
Óbvio. Ele não ia perder essa por nada.
Gente, é tudo muito errado.
Mas aí o que aconteceu? As pessoas só assistiam, o que é uma coisa.
Você viu na cena 4 o Pussy Man o que ele fez?
Hein?
Você viu na cena 4 o que o Pussy Man fez?
Que
legal, Jorge.
Eles comentavam, era um programa de família.
Bacana, legal. Aí no final, eu gostei do drama construído pra até chegar. A hora que a pizza chegou foi tão interessante.
A produção é ótima.
Tão delicado, né?
Gente, que não, cara, eu não consigo conceber isso hoje em dia, gente. Que absurdo.
Nem na época.
Tudo é errado,
gente. É inconcebível, gente.
Deviam ser almoços de domingo muito animados.
Né? Gente, vamos parar pra pensar. A gente assistia a banheira do Gugu em família.
Em família.
Almoço,
né?
De domingo,
uma,
né?
Eu
acordava domingo com esse barulho.
Era
na década de 80.
Era tipo vampiro. Do... Uma, eu.
Década de 80, início dos 90, peitinho na TV aberta durante o dia.
Nossa,
era normal.
Nossa.
Um dos meus vídeos
era super normal.
Tutti Frutti do Miele,
era a sessão,
lembra?
Da tarde tinha peitinho.
Mas era de noite, Miele era de noite.
Não, mas durante a sessão da tarde...
Eu tava falando do Miele outro dia, o interlocutor não sabia quem era. Eu falei, Tutti Frutti, ele... Ah!
Interlocutor? Hein? Tá falando com quem? O interlocutor não sabia. Que isso?
A pessoa que tava conversando comigo.
Lambda Nerd!
Mas tu sabe que isso me lembrou uma história de um tio meu?
Nossa, JP! Ele tá vivo?
Não.
Mas tem a ver com casa de
então posso falar? Não, mas ele era casado e tal, né?
Mas normalmente
mas
as pessoas na casa
foi
de são
num
também.
Baile de carnaval.
Essa história é boa.
É boa. Ele foi num baile de carnaval e beleza. Curtiu lá, voltou pra casa, legal. No dia seguinte, ou dois, três dias de manhã, acho que passaram um dia, bateram na porta dele e era um amigo dele. Aí ele falou, saca só.
Sacanagem, tava no jornal.
Numa revista Manchete.
Não.
Abriu
Patos e Fotos.
Caralho. Essa aí, Patos e Fotos. Especial, lembra?
Patos e Fotos especial.
É a foto do teu tio lá na festa.
Não.
Em cima da mesa.
Na festa. Mas ele, a foto era um close dele no peito.
Olha que clássico.
Que isso, meu Deus.
Meu
Deus.
Isso tinha na revista Manchete que você podia comprar na banca normalmente.
Aí ele se desesperou.
Saiu comprando todas as revistas.
Minha mulher não pode ver. E saiu comprando todas as revistas
do bairro.
Num círculo.
Aí sua tia chegou em casa, tinha 5.000 revistas na sala. Falou, que porra é essa aqui? Eu vou ver, né?
Tô fazendo amigo.
Foi assim que começou.
Que começou o legado.
Lambda Nerd!
E aí a gente tem um quiz sobre o Nerdcast, porque são 1.000 Nerdcasts e a gente quer saber, testar aqui, se vocês estão por dentro da cultura do Nerdcast. Qual o nome do livro de autoajuda ainda prometido por Sr. K?
Nem Merda, Nem Psicopata?
Aê! Aê!
Cara, aí.
Você realmente tem que escrever esse livro.
Exatamente.
Como criar o seu filho para ele não ser nem merda, nem psicopata.
Em qual Nerdcast, qual episódio, qual número, foi a primeira vez que teve a voz do Guilherme Briggs na vinheta?
Nossa, nem eu sei.
Aqui não tem brincadeira comigo,
sabe?
Não. Eu sei.
Você não quer dar prêmio nenhum pra ninguém.
É. Ninguém
sabe.
Sabe,
caralho. Essa não tava aqui.
É o Nerdcast 201, com o Wendell Bezerra. Foi a primeira vez que a vinheta tem a voz do Briggs.
Caraca, que loucura.
Fica aí a informação.
Olha aí.
Segundo o Sr. K, qual é a melhor forma para se receber um salário ao se demitir?
Primeiro eu queria dizer que eu anseio o dia que eu poderei receber o salário dessa forma, que consiste em whisky, charuto e voucher de puteiro.
Aê, que gostoso!
Que orgulho, Sr. K.
Que orgulho é forte, hein?
A gente fala tanto muito sobre forte. As interações, quantas pessoas aprendem, mudam, ouvindo o Nerdcast. Quanto elas se engrandecem.
Tão, tão, um grande
tão
ensinamento.
Evolutivo, né? É como o Nerdcast ensina coisa.
Você chegar no seu trabalho, ó, não quero receber vale transporte, não quero receber salário.
É, não.
Eu quero voucher de puteiro.
É, maravilhoso.
Whisky e charuto.
O Carlos teve, né? Você provavelmente recebeu.
É, só
você teve o trabalho. Recebeu. Você recebeu. Voucher
é vale, né? Benefício. Olha o sorriso, olha o sorriso. Ó,
eu recebi o whisky. O whisky
brilhante.
Qual o livro emprestado por JP a Tucano?
Ele já levantou o livro.
Que nunca foi devolvido.
Fala, pode falar.
Ele trouxe.
Caraca!
O cara trouxe o livro?
Puta que pariu, olha aí, vocês vão saber. O extraterrestre na Galileia.
Aí tu...
Puta, que coisa linda. Isso não estava autorizado. Pô, qual é o seu nome, cara?
Desculpa, mas ele merece. Ele trouxe
merece, ele merece.
Olha como é que começa aqui atrás. A verdade é dura, a verdade é necessária.
Qual era o nome da vizinha idosa, podre de rica, de Jovem Nerd e Ágata?
A vizinha podre de rica era a Dona Julieta.
Ah, Julieta! Aê! Eu lembro que rimava com alguma coisa que era... Caraca!
Isso.
Parabéns!
Parabéns, Julieta, meu primeiro filho.
Dona Julieta, caraca. Dona Julieta, é um bom nome, né? Dona Julieta.
Dona Julieta já faleceu e não sei quem ficou. Acho que a igreja ficou com o apartamento.
Ela, ficou tudo pra igreja.
O Azaghal que falava da sugestão dele é que a gente ficasse amigo dela.
Nossa, eu seria ficasse melhor.
Imitando do Luz.
Seria o novo netinho da Dona Julieta.
O que que a igreja tá fazendo com o apartamento da Dona Julieta?
Ah, pois é, ela doou.
Tá alugando, né? É isso.
Então a gente pode abrir pra perguntas legais.
Isso, vamos ver.
Quem quer perguntar coisas?
A gente aqui, vamos falar com vocês.
Boa noite.
Boa noite.
Prazer estar aqui com vocês. Bom, vocês já fizeram vários netcasts de filmes, certo? Ou falando muito bem, muito animados, ou chateados com o filme. Teve algum desses nerdcasts que depois, reassistindo o filme, falou assim, meu Deus, pra que que eu fui elogiar essa merda?
Indiana Jones 4. Ah.
Cara, guarda isso.
Tava no coração.
Ele guarda isso na ponta da língua
isso
até hoje.
Isso tava no coração.
Tava entalado.
Esse realmente...
A pergunta é rápida aqui. Ô, Tucano, na humildade.
Humildade.
Você inventou a gíria, tá com o chapéu até o pé?
Caraca.
Gente.
Semana passada, eu vi um Reels que era uma menininha coreana. Ela tava sentada, encostadinha aqui assim. A mãe chega e fala assim, ó. Olha, pega aqui um doce, não sei o quê. Aí ela fala, finge que vai pegar, né? Aí a mãe fala, não, não é pra pegar doce de estranho e tal, não sei o quê. Ela, faz de novo então, mãe. Aí a mãe volta. Aí fala, quer um docinho, não sei o quê. Tá louca? Tá achando que eu sou... Só porque eu sou da quebrada? Tá de chapéu até o pé? A criancinha coreana falando, tu acha que eu que inventei isso, maluco? São a gíria das quebradas, maluco.
Excelente.
Boa noite.
Boa noite.
A minha pergunta é para Alexandre.
E aí?
Eu queria saber se ainda hoje todo mundo gosta de bola.
Nossa!
E se todo mundo que gostar vai querer levar para casa.
Caraca.
Não, uma palhinha, Alexandre, uma palhinha, uma canjinha.
Que, olha que maldição que eu fui contar essa história.
Essa
história que nem sabe o jogo, quando você lembra do jogo, você perde o jogo. Aliás, todos vocês perderam agora. The Game.
Não, porque tinha no...
Todo mundo gosta de bola.
Nerd Office começou em 2013, o primeiro que eu vi. Eu não esqueço até hoje do Azaghal quebrando a cabeça do Batman por causa do Ben Affleck. E no fim ele tinha razão. Mas a gente é companheiro de bariátrica, porque no dia que eu marquei a bariátrica, saiu o vídeo de vocês de bariátrica. Eu me senti abraçado, porque eu não tinha ninguém na família nem nada. E aí já ajudou, legal, né? Mas enfim, eu tô com 30 anos, aquela idade dos millennials que a gente vê que a vida é um pouco pior do que a gente já achava. A gente tem os amigos que a gente leva pra vida e tudo, e a gente vai perdendo ao longo do amigo. E a gente tá vendo aqui no palco, né, uma galera que se conhece há muito tempo. Eu tenho um amigo aqui do meu lado, tá 17 anos do meu lado. Então, assim, o que eu queria saber é, assim, como vocês conseguem manter essa amizade ainda, conseguir ter assunto ainda, sabe, porque...
Distância, você... distância.
Por isso que a gente se ama.
Imagina.
A saudade que une, a saudade, gente.
Mais alguém?
Na verdade, o meu não é uma pergunta, é mais um agradecimento. Nerdcast faz parte da minha vida e do meu marido. Ele que me apresentou pelo RPG de Cthulhu, e eu fiquei apaixonada. Quando ele me pediu em casamento, a gente tava em Santos e foi comemorar na Seven Kings.
Olha que bonito.
Aí.
Mas o meu agradecimento especial é pra Agatha e pra Andrea. Desculpa, eu vou me emocionar. Se eu tô aqui hoje viva, é por conta de vocês. Eu tive muito problema de autoestima e no caneca número 11, quando vocês falaram sobre corpo e autoestima, eu tava pensando em desistir da vida e foram vocês que fizeram eu estar aqui hoje. Então eu fiz questão de estar aqui para poder agradecer vocês pessoalmente.
Que lindo, gente. Elas estão indo aí. Obrigado pelo carinho, amor. Vocês não têm noção como isso é importante. É isso, cara. Isso é... É tudo. Essa conexão com a comunidade, com as pessoas, isso que é real, isso que é humano, isso que é... A gente agradece vocês demais por esse carinho que vocês trazem de volta pra gente. A gente nem se conhece, vocês trazem tanto carinho pra gente. Então, obrigado. Obrigado, meu amor. Obrigado. Que coisa linda.
Maravilhosa. Olha que...
Viva! Viva! Vai ter uma vida incrível.
Linda, maravilhosa.
Vale a pena, os perrengues passam. Os perrengues passam. A gente tem que ter força. Obrigado por esse depoimento.
Eu tô até com vergonha, porque vocês não vão acreditar, mas eu ia perguntar se todo mundo gosta de bola.
Ah, não.
Porra,
mas eu tenho outra dúvida.
Você tem razão, a gente não vai acreditar.
Eu tenho outra pergunta, que na verdade é uma curiosidade, vocês não precisam responder. Mas assim, nesses 19 não anos, faz, pô. Tirando o Dave, o Alexandre e o Mal, que é o dono do Jovem Nerd, vocês recebem salário? Vocês recebem alguma coisa? Ou vocês são na
bruta? Tucano, responde essa aí, você que... Sempre o Tucano é o melhor.
Tá falando de...
De pagar pra gravar Nerdcast, é isso aí.
Então, não chama salário.
É voucher puteiro. Ai. Obrigado, gente!
Valeu, pessoal! Valeu.
Caralho, JP! Você é incrível! Lada, 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 lada! Nerdcast Mil! Obrigado, gente! Obrigado, todo mundo! Vocês são incríveis! Muito obrigado, gente!
Pronto, acabou. Não tem bis, não. Acabou mesmo. Muito obrigado pela presença de todos. Vocês foram ótimos. Tirando quem quase resolveu ver o Zap Zap no meio do show.
Tamo de olho.
Agora levantem-se com calma, mas rapidamente, entendeu? E saiam do teatro, porque a gente precisa deixar tudo limpinho. Guardem essa noite na memória. Ou no feed, desde que usem a hashtag Nerdcast1000. Nerdcast 1000, entendeu? Tchau, gente! Goodbye!
Adiós!
Au revoir!
Auf Wiedersehen!
Arrivederci! Sayonara!
Kapla!
I am a Klingon, and I like young nerd!
Namahe! Até logo e... Vamos que vamos!
Eu tava indo de Paris pra Versailles.
Olha, cadê?
Não. Babaca! Estava indo de Paris pra Versailles, começou. Meu amor!
Ficar no meu palácio.
Calma. Ai, meu Deus.
Humildade, Marcos.
Calma,
humildão.
Calma que eu tava indo de trem urbano.
Ah, coitado.
Na humildade. Tô lá no trem e de repente entra um tiozinho com uma sanfona. E ele começa... Caralho! Deve ser brasileiro ele. A música não é brasileira. A música é, é uma música...
Não é.
Aí ele virou uma máquina e começou a revolução.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.